Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha de casa e também para quem está aqui ao vivo no plenário da Câmara. Hoje é terça-feira, dia 13 de novembro de 2018 e começa agora a 71ª reunião ordinária da Câmara Municipal. Na pauta do dia, há três projetos de lei aptos para apreciação e votação dos vereadores. Fique com a nossa transmissão ao vivo pelo canal 13, pelo nosso portal do Legislativo e também nas nossas redes sociais. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14 horas e 7 minutos do dia 13 de novembro do ano de 2018, havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 71ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 24ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito dos vereadores Ademir Silva fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e em seguida a oração do Pai Nosso, e também do vereador Roger Viegas fazer a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Salmo 14. Senhor, quem há de morar em vosso tabernáculo? Quem habitará em vossa montanha santa? O que vive na inocência e pratica a justiça, o que pensa o que é reto no seu coração, cuja língua não calunia, o que não faz mal a seu próximo e não ultraja seu semelhante, o que tem por desprezível o malvado, mas sabe honrar o que teme a Deus, o que não retrata juramento mesmo com dano seu, não empresta dinheiro com usura, nem recebe presente para condenar o inocente. Aquele que assim proceder, jamais será abalado. Palavra do Senhor.
Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 26. Toda pessoa tem direito à educação. A educação deve ser gratuita, pelo menos a correspondente ao ensino elementar fundamental. O ensino elementar é obrigatório. O ensino técnico e profissional deve ser generalizado.
Queremos agradecer aos vereadores Ademir Silva por fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e também ao vereador Roger Viegas por fazer a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Coloca em discussão e votação a ata da reunião anterior. Em discussão. Em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, queiram se manifestar. Fica aprovado a ata da reunião anterior. Solicito da secretária que proceda à leitura das correspondências do expediente.
Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Boa tarde a todos que estão nos assistindo através da TV Candidez e a todos os presentes. Leitura do expediente desta tarde de hoje. Ficha de inscrição para a tribuna livre. Ficha de inscrição para a tribuna livre. Senhor Edmar Pimenta, falar sobre segurança e policiamento. Projetos do Executivo. Projeto de Lei Complementar número EM03 de 2018, substitutivo, que altera e acrescenta dispositivos à Lei Complementar número 138, de 17 de julho de 2007, que dispõe sobre competência, organização, estrutura e funcionamento do Conselho Municipal de Saúde, de 9 de novembro de 2018, Autoria Executivo Municipal, quórum para votação, maioria absoluta. Ofício número EM 125 de 2018, de 9 de novembro de 2018. Mensagem modificativa ao projeto de lei complementar número 010 de 2018. Que institui segregação de massa, regime próprio de previdência dos servidores públicos do município de Divinópolis, a fim de propiciar o seu equilíbrio financeiro e atuarial. Artigo 3º, parágrafo 2º. Quando as despesas previdenciárias do plano financeiro forem superiores à arrecadação das contribuições e demais receitas previdenciárias dos integrantes deste plano, o município, suas autarquias, fundações e Câmara Municipal assumirão a insuficiência financeira deste plano relativo e seus servidores, mediante aporte financeiro ao DIVPREV. Galileu Teixeira Machado, Prefeito Municipal. Ofício Secretaria de Governo 1453 de 2018. Indicação 68602-1490, CEMOP, vereador Edson de Souza. Indicação 879-916, CEMOP, vereador Zé Luiz da Farmácia. Indicação 412, CEMOP, vereador Eduardo Print Júnior. Atenciosamente, Cleodenar de Mesquita Júnior, assessor de articulação política da Secretaria Municipal de Governo. Divinópolis, 8 de novembro de 2018. Ofício Secretaria de Governo, 1454 de 2018. Requerimento 262 e 307, vereador Sargento Elton Sendes e Ceplan. Requerimento 301 e 305, vereadora Janete Aparecida, Ceplan. Atenciosamente, Cleodenar de Mesquita Júnior, assessor de articulação política da Secretaria Municipal de Governo. Empresa Municipal de Obras Públicas e Serviços. Prezado senhor, em resposta à indicação CM número 1099 de 2018, de autoria da vereadora Janete Aparecida, vimos através dessa reportar e informar conforme segue. Por desconhecimento da autora, conforme contrato firmado entre Secretaria Municipal de Operações Urbanas, em seu objeto, a Empresa Municipal de Obras Públicas e Serviço, EMOP, é responsável pela varrição do logradouro das praças do município de Divinópolis, sendo também de sua responsabilidade todo equipamento, ferramentaria, bem como a manutenção quando necessária. 2. No quesito relacionado pela autora em sua indicação, a manutenção dos carrinhos é realizada periodicamente quanto à solicitação pelo funcionário que trabalha no mesmo. 3º, a nossa atenção quanto às ferramentas de trabalho de todo funcionário da EMOP em todos os setores é acompanhada por encarregados de turmas, tanto que se o setor de varrição, que é assunto em epígrafe, foram reformados recentemente, inclusive com a troca de rodas, com pneus rígidos, para diminuir o peso e facilitar a condução desses pelos nossos funcionários. Como exemplo, segue em anexo foto dos carrinhos com as quais os funcionários da EMOP executam o trabalho de varrição no Bom Pastor mencionado pela vereadora. Sem mais, Divinópolis, 12 de novembro de 2018. Antônio Eustáquio Costa, diretor-geral da EMOP, Secretaria Municipal de Operações Urbanas. Segue a foto. DIPPREV 1840, ofício 1840 de 2018, Divinópolis, 12 de novembro de 2018. Encaminhamos à Vossa Senhoria os relatórios mensais abaixo relacionados do Instituto de Previdência dos Servidores do Município, referente a outubro de 2018, para providências de praxe, balancete, despesas, receita, razão, receita, perdas, investimento, demonstrativo de conta bancária, dívida fluente, balancete financeiro. Atenciosamente, Rejane Alves Campos Souza, superintendente da DIPPREV. Senhor presidente, sem mais para o expediente desta tarde de hoje.
Solicito também da secretária que faça a leitura das proposições, que são indicações, requerimentos, voto de pesares e também moções congratulatórias.
Indicação número 1220 de 2018. Para que se designe ao órgão competente de seu governo, solicitação para que seja analisada a possível implantação de caixas coletoras de resíduos sólidos nos bueiros do município de Divinópolis, conforme em anexo. Vereador Dr. Delano. Indicação CM 1216 de 2018. Solicitando serviço de tapa-buracos em toda a extensão da Avenida Antônio Olímpio de Moraes, próxima à Escola Estadual Monsenhor Domingos, no bairro Santa Clara. Indicação CM número 1217 de 2018. Solicitando instalação de poste com luminária, que fica na rua Saara, próxima ao número 681, no bairro São Luís. Indicação número 1218 de 2018, solicitando a colocação de placa proibido jogar lixo na rua Saara, esquina com a rua Beira Alta, próximo ao número 910, no bairro São Luís. Veio uma indicação a mais da vereadora Janete Aparecida, vou pedir o Dilésio para poder recolher. Indicações lidas, vereadora Janete Aparecida. Requerimento CM número 338 de 2018, que nos envie no prazo regimental informações se a rua Beira Alta no bairro São Luís está incluída em programas de pavimentação. Vereadora Janete Aparecida. Indicação número 1230 de 2018, solicitando a possibilidade de execução do seguinte serviço: limpeza das canaletas e bueiros da rodovia do Lago das Roseiras. Vereador Josafá. Indicação número 1202 de 2018. Para que seja colocado passagem elevada de pedestre na Avenida Paraná, em frente ao número 45, nas proximidades do Supermercado Dia, no bairro Catalão. Indicação número 1203 de 2018. Para que seja providenciado colocação de escórias, brita ou muda de asfalto no itinerário do ônibus do bairro Vivendas da Exposição, São Domingos, Vila Castelo, no bairro São Paulo e Santo André, nesta cidade. Indicação número 1204 de 2018, para que seja providenciada a operação tapa-buracos em toda a extensão da rua Castro Alves, prioritariamente nas proximidades do viaduto nesta cidade. Indicações, vereador Raimundo Nonato. Indicação número 1221 de 2018. A possibilidade, com o máximo de urgência possível, providenciar a operação tapa-buraco da rua Alceu de Oliveira da Massa, em toda a extensão no bairro residencial Dr. Valqui Rezende Costa, neste município. Vereador Roger Viegas. Moção congratulatória número 120 de 2018. Que seja concedido moção congratulatória em favor da empresa Copperlink Brasil de Divinópolis. Moção congratulatória CM número 121 de 2018. Que seja concedido moção congratulatória em favor do primeiro sargento Gilson Marques Rosa, vereador sargento El. Indicação número 1231 de 2018. Solicitando que seja feito o corte de árvores localizada à Rua Rosa Viterbo, em frente ao número 987, quase esquina com a Avenida Brigadeiro Cabral, no bairro Interlagos. Vereador Vicente de Paulo Negro do Buritis. Indicação número 954 de 2018. solicitando que seja verificada a possibilidade de execução do seguinte serviço: realizar o serviço de tapa-buracos em toda a extensão da Avenida Geraldo Francisco Vicente e Rua José Tavares, ambos no itinerário do transporte coletivo no bairro Quintino. Vereador Zé Luiz da Farmácia. Senhor Presidente, sem mais indicações, requerimentos, moções congratulatórias e pesar nesta tarde de hoje.
Passo a palavra à tribuna livre. Convido o senhor Edmar Pimenta, que irá falar sobre segurança e policiamento. Informamos ao tribuno que assinou o termo de responsabilidade conforme artigo 267 a 270 do Regimento Interno da Casa e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes dos que constam da inscrição da tribuna livre. Terá 8 minutos para se pronunciar, mais 2 minutos com a aprovação do plenário.
Boa tarde, senhoras e senhores, senhores vereadores, senhora vereadora. Primeiramente, senhor presidente, eu não estou aqui não é para ler nenhum texto decorado, não. Porque meu negócio é falar, fala, fala, olho no olho. Exatamente desde 2016, Ermida vem com um critério do policiamento e da segurança. E isso é relevante porque necessariamente o nosso bairro está praticamente vulnerável à criminalidade. É certamente aumentando a população e o critério de policiamento ficando para trás. O homicídio está aumentando, a bandidagem não está tendo hora para fazer a sua criminalidade. Os comerciantes não se sentem mais seguros de deixar seus comércios abertos até certas horas. A dona de casa não tem mais a liberdade de sair e deixar sua casa sozinha, pois pode vir a bandidagem e roubar todos os seus móveis. E isso não aconteceu, não foi só uma, nem duas vezes. Então, nossa população está praticamente vulnerável à criminalidade. E isso está aumentando cada dia mais, porque a efetivação do policiamento não está sendo necessário para aquilo ali. Apenas 2 policiais para atender uma demanda de mais de 10 mil habitantes. O posto militar atualmente está desativado. E que nisso, a gente não precisa de policiais que usam óculos escuros, que cruzam o braço. Não, a gente precisa de policiais que acham que é modelo, né? A gente precisa de policiais competentes, que realmente honram sua farda e que mostra atividade, e que nisso o que acontece? Em Ermida você não vê uma abordagem policial. Eu não vejo. Em Ermida você não vê uma blitz. Pois se estiver realizando uma blitz, pode estar evitando entorpecentes, pode estar prendendo objetos roubados, e se estiver realizando uma abordagem policial, pode estar prendendo entorpecentes, armamento, evitando roubo e homicídio. Ermida necessita disso. Porque tem policiais que valem por 2, hein? Tem policiamento que vale por 2 ou mais. E Ermida está faltando essa atitude, que não está tendo. E nossa querida comunidade rural também está vulnerável à criminalidade. Pois a bandidagem ali está indo atacar as igrejas. E isso está acontecendo agora, nesses momentos de hoje em dia. Então tem que ter um critério de não colocar só viaturas, mas sim também ter umas motos disponíveis. Não estou dizendo aqui que a Ermida necessita de 5 viaturas, não estou dizendo isso. Mas sim de policiais competentes e colocar suas motos também seria necessário para atender a demanda da comunidade. Pois a moto, ela tem o deslocamento será mais rápido e a economia será menor do que um carro. E fora isso, que a resposta rápida do policiamento de Ermida é em torno de 2 a 3 horas que dá para responder. Fora isso, que o BO é feito em Divinópolis. E o posto militar de Ermida está atualmente desativado. Então, eu venho aqui nessa casa aqui hoje, senhor presidente, que não é para os senhores pegar essa fala e guardar na gaveta, mas sim pegar e mostrar atitude, que eu sei que aqui tem vereadores competentes, que realmente honram quem está sentado aí, que foi as pessoas que colocou os senhores aí. Então, realmente, eu venho nessa casa sobre esse assunto, que pode ser levado para o executivo, para trazer soluções, porque toda ação tem que haver uma reação. E eu venho nessa casa exatamente aqui hoje para trazer esse critério. E é isso. Essa é a minha fala de hoje. Muito obrigado.
Passo a palavra livre aos senhores vereadores para apresentação de relatórios finais de comissões.
Palavra, presidente.
Com a palavra o vereador Raimundo Nonato.
Senhor presidente, eu tenho aqui a conclusão da CPI da UPA que quero ler aqui agora. É público e notório e de conhecimento popular que a CPI, em suas várias esferas, se norteia em vários momentos em julgamentos políticos. Essa qualificação política do processo investigativo faz parte da tarefa parlamentar, com todo aparato jurídico disponível para poder concluir os trabalhos inquisitoriais aqui pertinentes, uma vez que a verdade não pode ser afastada jamais. É importante essa afirmação em seu sentido oposto, mesmo que seja um processo investigativo eivado de inferências políticas. O parlamentar aqui jamais pode inventar, omitir ou mentir acerca do material colhido ao longo desses 6 meses, tempo processualmente permitido. Temos a certeza de que todos trabalharam e se esforçaram para trazer informações e verdades aos fatos, para alertar as autoridades do poder público quão é preocupante o atual quadro da saúde pública no nosso município. As denúncias, depoimentos e as informações apontaram importantíssimas soluções, trazendo indicações e propostas para a ação de todas as esferas de poderes. Considerando que o princípio da eficiência pressupõe que a realização das atividades aconteça com certeza e perfeição para que produzam efetivos resultados na consecução das finalidades propostas. No caso em questão, o Poder Executivo erra a não efetuar um planejamento adequado para as suas contratações, seja quanto ao procedimento licitatório, seja na decorrência de um termo contratual mal elaborado, onde deveriam haver cláusulas objetivas, claras, que normatizem toda a execução do referido termo e não cláusulas que ensejam dúvidas ou dúbias interpretações, que venham acarretar em permanente dissensos. Por isso, o trabalho de averiguação por parte dessa Comissão Parlamentar de Inquérito, com o apontamento de irregularidades e alternativas para a melhora do quadro de saúde do município. Uma eficiente atuação administrativa em contratos de gestão envolveria uma prestação de contas que englobasse a parte técnica assistencial com atas das reuniões promovidas por uma comissão técnica de acompanhamento e fiscalização, contendo os análises e decisões decorrentes de equipe mínima, produção e qualidade que configurariam como instrumento de análise das prestações de contas técnica assistencial relativos ao resultado pactuado entre o município e a Organização Social de Saúde, no caso, a Santa Casa de Formiga. Assim como também uma prestação de contas financeira, onde o produto da análise da execução financeira anual seria um relatório que subsidiaria o acompanhamento da execução financeira do contrato de gestão e configura-se como um instrumento de análise das prestações de contas financeiras do contrato. Pois, prestação de contas é intrínseca em contratos de gestão por constituírem-se como um instrumento jurídico baseado em resultados esperados, expresso por meio de metas previamente estabelecidas, justificando a abordagem contida na metodologia apresentada neste documento, uma vez que a prestação de contas dos contratos de gestão dá-se por meio de mensuração dos resultados expressos em metas previamente selecionadas, as quais são avaliadas na Comissão Técnica de Acompanhamento. A análise financeira, portanto, configura-se como complemento do acompanhamento da execução do contrato, por meio de verificação da conformidade dos procedimentos financeiros. A presente contratualização, que é um processo de relacionamento entre financiadores e prestadores, assente numa filosofia contratual, envolvendo uma explicitação da ligação entre o financiamento atribuído e os resultados esperados, baseado na autonomia e responsabilidade das partes e sustentado num sistema de informação que permita um planejamento e uma avaliação eficaz, considerando como objeto do contrato métodos de produção, equipe e qualidade. Entretanto, deve ser pontuado desvirtuadamente do objeto contratual, isso porque a UPA Padre Roberto, há muito tempo, deixou de ser uma unidade de atendimento de urgência e emergência 24 horas para se tornar um ambiente hospitalar por tempo indeterminado. Isso porque, definitivamente, não há leitos do SUS em número suficiente capaz de atender a demanda. E a única referência de atendimento de saúde pública no município que a população tem é a UPA 24 horas Padre Roberto. A UPA, conforme preceitua o Ministério da Saúde, compete atender quadros agudos e ou crônicos agudizados, prestar o primeiro atendimento nas urgências, visando a estabilização dos casos e avaliando a necessidade do encaminhamento para hospitalização. Alguns pacientes podem permanecer em observação até a alta ou referenciamento para outra unidade. Ocorre que atualmente a UPA acolhe todos os tipos de atendimentos e no que se refere à saúde, pois o atendimento na rede primária é deficitário, fazendo com que os usuários recorram à unidade de pronto atendimento, mesmo que seja para uma simples aferição de pressão. A melhora do atendimento na rede básica com implantação de postos regionais 24 horas, atrelado a uma campanha bem articulada, visando a conscientização da população e a, consequentemente, publicidade para divulgação desta modalidade, poderia ser uma alternativa. Atrelada a ingerências públicas administrativas, vem a problemática da composição tripartite para a manutenção da política de saúde pública, onde, no caso, o Estado, sendo o ente mais descompromissado em efetuar tanto a consecução administrativa que lhe cabe, como também a financeira, destabiliza e compromete qualquer estrutura e planejamento público. Por consequência, quando o Estado e a União não arcam com suas responsabilidades financeiras, o ente municipal, que é aquele que vive de perto os problemas vividos pelos munícipes, fica sobrecarregado. E o nível dessa irresponsabilidade é gravíssimo, pois mortes que poderiam ser evitadas se houvessem os leitos hospitalares para atender a demanda do município, o que poderia ser comprovado pelos vários depoimentos. Uma das mais eficientes medidas de reestruturação do nosso serviço de saúde local seria o município, através de seus representantes, em todas as esferas, buscar a finalização do Hospital Público Regional, medida que desafogaria de imediato a UPA 24 horas, Padre Roberto, resolvendo grande parte dos problemas de saúde no município e o que também...
Vereador, te concedo mais 2 minutos, tem apenas 10 minutos para apresentação de relatório.
Obrigado, presidente. Que também proporciona às unidades que compõem todo o sistema condicional de efetuar suas verdadeiras funções institucionais. Além dos problemas apontados por essa CPI, existe ainda a questão da contratação da Santa Casa de Formiga para gerir a UPA, o que constatou-se, como dito anteriormente, foi um contrato desenvolvido às pessoas que deixou margem para interpretações diversas e, no final, prejudicaram quem, na verdade, deveria ser o beneficiado, que são os usuários do serviço público. Por isso, a importância do desenvolvimento dos processos que envolveram a contratualização dos serviços de saúde, a gestão e controle administrativo financeiro e técnico assistencial dos contratos de gestão, advir de um núcleo técnico de contratação de serviços de saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Divinópolis. Salienta-se uma organização social de saúde, é uma entidade privada, com personalidade jurídica, sem fins lucrativos, qualificada e na forma da lei que celebra contrato de gestão com a Secretaria Municipal de Saúde para prestar serviços de saúde. E a prestação de contas financeira é um processo organizado no qual o agente executor responsável pela utilização de recursos públicos demonstra a conformidade de suas ações por meio de documento comprobatória válida, o que também não está ocorrendo de maneira formalizada. Assim como também a prestação de contas técnica assistencial, que se faz em um processo organizado no qual o agente executor responsável demonstra detalhadamente o resultado quantitativo e qualitativo das ações desenvolvidas, evidenciando e conformidade das ações. É inegável a desorganização e confusão quanto à prestação.
Informa ao vereador que, se não tiver terminado o relatório, na próxima reunião pode terminar o relatório. O regimento fala que é 8 minutos, prorrogado por mais 2 minutos.
Obrigado.
Passo a palavra livre aos vereadores para seus pronunciamentos.
Não, relatório não tem.
Vereadora, informo que o prazo para relatório é só 10 minutos. Hoje não tem mais, só na próxima reunião. Para cada um não, é 10 minutos para todos. Passo a palavra livre aos vereadores para seus pronunciamentos. Primeiro vereador inscrito nessa tarde de hoje, vereador Sargento Elton.
Senhor presidente, novos vereadores, vereadora, boa tarde aos novos pares que aqui se encontram, população que nos acompanha, a todos que fazem presença aqui no plenário. Dá um abraço aí para o Edmar Pimenta, que usou a palavra aqui, né, Germida. Sua preocupação condiz com a realidade. Mas isso é fruto de uma política de governo do Estado de Minas Gerais, comandado pelo Fernando Pilantrel. Que política, ele disse que não pode ter companhia descentralizada, não pode ter posto policial. É o governo PT. Destruir a segurança pública, destruir a saúde, destruir a educação e trazer o caos para a sociedade. É o que nós estamos vivenciando em Minas Gerais. E Ermida também, infelizmente, está sofrendo com isso. Próximo à zona rural, né, o pessoal que mora na zona rural, sofrendo cotidianamente com a violência. Fruto, mais uma vez, desse governo. Mas acabou. Dezembro está findando, vai vir uma nova era aí no Brasil, uma nova era no estado de Minas Gerais. E se Deus quiser, vão voltar à normalidade. É isso que está faltando para nós. E pode ter certeza que você está coberto de razão, que nós temos que aproximar mais a polícia da sociedade. E principalmente os municípios também têm que participar da segurança pública. Agora o Pacto Federativo sobre a segurança pública. Os municípios já têm lá o recurso do governo federal. Basta fazer o Plano Nacional de Segurança Pública. Que o prefeito nosso aqui, infelizmente, até hoje, não deu a míngua para isso. Poderíamos ter a Guarda Municipal, que é uma polícia municipal. Poderíamos ter o Olhos Vivos com Scanner Inteligente, que é o portal de segurança, equipamentos. Mas, infelizmente, nós estamos sofrendo também nos municípios aí com as más gestões. Gostaria de hoje também aproveitar o momento e parabenizar o 5º aniversário da 7ª Companhia de Policiamento Especializado, a ROTAN, no qual participei hoje de uma solenidade militar na sede da Companhia de Missões Especiais, a ROTAN, no qual eu servi durante muitos anos e do qual tive a honra de ser o primeiro comandante do pelotão ROTAN da região de Divinópolis. O policiamento especial foi fundado, né, pelo governo e pelo comandante-geral na época, Coronel Laércio, pelo primeiro comandante da ROTAN, Tenente-Coronel Marcelo Augusto, que hoje é o comandante regional, primeiro comandante pelotão ROTAN, esse vereador que vos fala, e primeiro comandante de choque, senhor Tenente Daniel, que muito me honrou. Esses homens que são treinados para combate à criminalidade violenta, explosão de caixa eletrônico, homicídios, latrocínios, quer matar para roubar. Então, ela é uma força especial da polícia para enfrentamento da bandidagem mais organizada. E hoje, em Divinópolis, nós temos uma sede dela aqui. Então, é muito importante, não só para Divinópolis, mas também para todas as cidades do entorno do Centro-Oeste, que sempre solicita aí o recobrimento das guarnições de rondas táticas metropolitanas, hoje o GER, Grupo Especializado em Rádio Patrulhamento, que é aqueles policiais que trabalham com a farda camuflada. Então, parabéns à 7ª Companhia de Policiamento Especial e aos valorosos companheiros e guerreiros, meus amigos, que lá se encontram até a data de hoje. Continue o seu trabalho honrando e dignificando a gloriosa Polícia Militar de Minas Gerais, a mais antiga do Brasil. Senhoras e senhores, é triste que estamos presenciando no Estado de Minas Gerais, e em especial também Divinópolis não está inerte a isso, isento a isso. A falência do setor público, por motivos de corrupção, desvio de dinheiro público, conforme presenciamos nos noticiários, nas mídias. Todo dia que eu acordo em Divinópolis, tem uma notícia ruim em Divinópolis. Quando não é fechar CMEI, é falta de pagamento do professor, é CAPES AD, é falta de gestão pública. Então está um caos instalado na cidade de Divinópolis. Desde o ano passado, vocês são testemunha disso, tenho falado e mostrado aqui sobre o corte de número de secretarias e funcionários. Como posso mostrar aqui? Ofício, indicação, datado em novembro do ano passado. Se nós, em Divinópolis, já tivéssemos tomado essa postura de cortar cargos comissionados, diminuir o número de secretarias, abaixar subsídios das autoridades de Divinópolis, nós não estaríamos passando o caos dos serviços essenciais de Divinópolis. A verdade é essa. Então está aqui o ofício, Arthur. Arthur, gostaria que o senhor morasse mostrasse, por favor. Um ofício solicitando estudos para a viabilidade de redução de, no mínimo, 50% do quadro de comissionados da Prefeitura Municipal. A redução de, no mínimo, 20% dos subsídios do prefeito, vice-prefeito, dos vencimentos secretários, demais cargos de confiança da Prefeitura Municipal, bem como a redução de número de secretarias, bem como o mesmo ofício para a Câmara de Divinópolis, também pedindo as mesmas providências. Então, está aqui. O gestor público, ele não tem que pensar só no momento, não. O gestor público, ele tem que pensar no futuro. Se tivesse tomado essas providências no ano passado, nós não estaríamos com esse caos instalado em Divinópolis. É vergonhoso para nós. Todo mundo hoje nos chama, nos procura, cobrando. É buraco, é capina, é posto de saúde faltando material básico de limpeza. É UPA sobrecarregada. É diferenciação de pagamento de funcionário público. Paga uns, paga os comissionados e não paga o professor que dá aula para os nossos filhos, que é essencial em qualquer governo. Saúde, educação e segurança, senhor prefeito. Parece que o senhor tem que fazer um curso, ou então o senhor está muito mal assessorado. Mas também o secretário não tem qualificação técnica, com raras exceções. É indicação também, é um tomar lá da cá, é colega daqui, colega de lá. Tem que ser curso superior na área e ficha limpa. Tenho pregado sempre aqui. Tem um projeto também que está aí para ser votado nesta casa. Novamente solicitando que coloque em votação. Mas que coloque para votarmos aí, para ver, para moralizar o serviço público em Divinópolis. Então é muito triste nós vermos os nossos professores recebendo R$500 por mês e salário comissionado de 3 mil para cima, recebendo aí todo o seu mês integral. Não é investir em educação, é fechar CMEI. Nas campanhas prometeu aumentar CMEI, está diminuindo CMEI. Prometeu aumentar UPAs, que é impossível, que pela legislação não pode ter mais que uma UPA de Divinópolis. E aí? Que gestor é esse? Então fica aí novamente nosso repúdio à administração municipal. Falando na nossa querida cidade, não sei se aqui podemos chamar de Divinópolis ou Buraconópolis. Não culpo só a administração atual, mas as anteriores também. Falta de quê? Gestão pública. E pior, asfaltos são colocados com uma espessura que não aguenta o passar de uma bicicleta, meio milímetro de asfalto. Não tem uma fiscalização, não tem nada. Várias pessoas aí, moradores de Vinópolis, quebrando roda de veículo, rebentando os pneus. E nada, ninguém toma providência, continua do mesmo jeito. Tem uma empresa aqui em Divinópolis, que para mim chama Tatunópolis, que é mais conhecido como Copasa, que não pode ver um asfalto, não pode ver uma camadinha de meio milímetro, como eu falei, que vai lá, faz buraco, e não está nem aí, não tem fiscalização. Que cidade é essa? Como nós estamos vivendo, poxa? Nós temos que cobrar do gestor, nós temos que fiscalizar os gestores. Fica elas por elas, a cidade morrendo. Nós somos nascidos e criados aqui, ou quem não é nascido e criado aqui, veio aqui e adotou Divinópolis como uma cidade do coração. Ver uma cidade uma lastimável igual está, é de doer o coração de qualquer um. Porque nossas famílias estão aqui. Como diz Edmar, nossos parentes estão aqui. Nossas famílias estão aqui. Nossos amigos estão aqui. Nossos filhos estão aqui. E não estão nem aí para nós. O negócio é inchar a máquina e deixa o povo lá se lascar. É triste a atual situação de Divinópolis. E por falar em Divinópolis, mais uma notícia triste, o que eu falei com vocês? Todo dia que a gente abre é notícia triste de Divinópolis. Já não basta aí o Serviço Municipal do Luto, mais 2 minutos, presidente.
Concedo mais 2 minutos.
Serviço Municipal do Luto, que cobra em média R$ 1.300, R$ 1.500 aí pro ente querido enterrar seu parente, né, o ente, que seria no máximo, em qualquer cidade, R$ 600, R$ 700, aqui é muito mais caro. Outro assunto triste é quanto ao fechamento do CAPS AD. Hoje eu fui lá, depois dessa unidade militar, cumprindo minha obrigação de fiscalizar, vigilância sanitária, embargou parcialmente o CAPS AD. Fechou o trabalho noturno. 5 salas interditadas pela vigilância sanitária. Espaço ocupado pelo desenvolvimento social, há mais de 2 anos lá, já era para ter saído o vereador Demi. Já era para ter saído, estavam atrapalhando que eles têm a verba de 150 mil para reorganizar a estrutura lá do CAPS AD e não pode porque está lá o serviço de acolhimento. Serviço de acolhimento da Secretaria de Desenvolvimento Social. Cadê o Juliano Prado? Que não consegue arrumar nenhum cômodo de imóvel, mas está cheio de imóvel aqui, com 25 pessoas para colocar lá. Aí tem que fechar o CAPS AD. E o pior não é isso não, gente. As pessoas que estão atendidas ali, com pressão sobra ou alguma coisa, tem que ir para onde, vereador Cleitinho? Para a UPA. A UPA já não aguenta mais tanta gente lá, infelizmente perdendo a vida, agora vai lotar mais ainda. Falta de competência do secretário de desenvolvimento, senhor Juliano Prado. Que mais uma vez é uma indicação do senhor prefeito aí. Cadê a competência, senhor prefeito? Cadê o secretário que não pode tomar essa atitude? 150 pessoas são atendidas. É lastimável e triste o quadro que vive Divinópolis atualmente. E nós, vereadores, não podemos furtar, nós temos que cobrar. Senão, nem nós poderemos andar em Divinópolis aqui, seja para onde for. Qual é as palavras, senhor presidente?
Passamos a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Ademir Silva.
Boa tarde, Divinópolis, uma boa tarde às pessoas que estão em casa nos assistindo pela TV Câmara, pela Net Câmara, pelo Facebook. Gostaria de mandar um abraço para minha amiga Simone, que está em casa. Todo dia agora eu aprendi a mandar abraço para meus amigos lá e eles pedem que eu mande um abraço para eles. Então, aqueles que me pedem, eu faço questão de mandar um abraço aí. Hoje é para Simone, do Lucas Gás. Gostaria de cumprimentar o tribuno lá de Ermida, né, que esteve aqui hoje, falando sobre a segurança pública lá de Ermida. Nós, no início do mandato, em 2017, nós fizemos uma reunião lá no bairro Danilo Passos e nós fizemos uma votação lá. O item segurança pública ficou em primeiro lugar, na frente de saúde e de educação. Né? Então a gente tem que tomar um cuidado muito especial com a segurança pública, principalmente das pessoas da nossa cidade. Por quê? Porque as pessoas estão com medo de sair de casa, as pessoas estão com receio de sair no portão, de ser abordado por vagabundos, de receio de sair de carro. Está doido? Hoje nós estamos sendo aprisionados pelos bandidos e nós ficamos à mercê da bandidagem a todos os dias na nossa vida. Eu gostaria também de informar para os nobres vereadores que a nossa lei aí, Adote um Bem Público, né, já está sendo cogitada lá no bairro Planalto, os empresários que estão estudando a possibilidade de adotarem a Praça Padre Marim. Eles estão estudando essa possibilidade de adotar a Praça Padre Marinho para fazer daquela praça um lugarzinho melhor. Hoje nós estamos precisando fazer reforma, nós estamos precisando fazer muitas coisas lá que poderiam estar na praça, uma praça bonita, bem frequentada, e está lá deixada à mercê do lixo, da falta de estrutura, de tudo que precisa de uma reforma urgente. Né? Eu gostaria também de aproveitar que nesse dia de hoje, o diretor Edinho, lá da CEMOP, e também seus amigos, lá, seus ajudantes da sua equipe, estiveram lá na praça e fizeram a limpeza da praça, principalmente na capina, fizeram a capina lá, e estão fazendo a capina também da travessia do bairro Planalto com o bairro Tietê. Então, vocês que moram nessas adjacências aí, foram contemplados com essa melhoria aí da prefeitura. Gostaria também de chamar a atenção da prefeitura sobre a rua Itambé. A rua Itambé, nesse final de semana, foi acometida por uma vazão da empresa Copasa. Um cano estourou lá e já destruiu todo o passeio da rua, já está entrando na rua. Se a prefeitura não for lá e tomar o conhecimento da obra e cientizar a Copasa, que foi o cano, daqui uns dias, toda essa rua, a hora que advir as chuvas e continuar as chuvas aí na nossa cidade, vai tomar toda a rua Itambé. A rua Itambé é a rua principal que liga o bairro São Planalto ao bairro Ipiranga. Ela vai ser tomada, vai ser destruída. Aí vocês vão lá na Copasa falar, eles vão falar que não, vai ser que foi a chuva, falta drenagem. Então, vão lá hoje, cientize a Copasa que foi o cano que estourou, para que vocês possam fazer com que essa empresa vá lá e arrume. Porque senão daqui uns dias a prefeitura sem dinheiro, sem recurso, vai ter que tomar as dores e arrumar. Então eu gostaria de deixar esse adendo aí para a prefeitura, para que cientize a Copasa o mais rápido possível, para depois não ser preciso da prefeitura tomar coisa que não é problema dela, problema da Copasa. Gostaria também de pedir que o pessoal da usina de projetos, já fiz o pedido, já mandei requerimento, já pedi, a vereadora Janete também já fez, lá do asfalto feito lá na comunidade do Belo Vale. O asfalto está na garantia, está deteriorando, está se destruindo e a prefeitura não faz nada. A empresa que fez o asfalto não faz o serviço de ir lá cobrar e pedir que a empresa faça. Sabe por quê? Daqui uns dias, vence o prazo da garantia, aí a prefeitura precisa arrumar. Aí o vereadorzinho vai lá conversar com o seu prefeito, Marcos Vinícius. Aí ele fala o que com você? Que não tem dinheiro. Que não tem jeito. Mas fica perdendo tempo de ir lá. A empresa é obrigada, ela é responsável em fazer a reconstituição, a reforma do asfalto que foi mal feito. Asfalto que não vale nada, precisa ser refeito em vários pontos. Tem um ponto lá, vereadores, eu gostaria de comunicar para vocês, que tem um ponto lá que uma senhora lá costuma jogar uma aguinha lá, que é aquela lava-varanda, jogar uma aguinha lá na rua.
Né? Aí aonde que corre essa aguinha, já não tem asfalto mais não. É barro. Já passou, já deteriorou o asfaltinho que eles colocaram lá e hoje está no barro lá. Então, eu gostaria de pedir o Léo, o Júlio Campolina, que são lá da usina de projeto, que tem ciência, porque eu, vereadora Ademir já falou, a vereadora Janete também já falou, e vocês não tomaram conhecimento disso. Depois não vão reclamar, falar que não tem dinheiro para arrumar não, que vão ser obrigados a fazer o serviço lá novamente. Gostaria também de informar o senhor prefeito. O senhor prefeito aí gosta todo sábado de andar aí pelas estradas rurais de Divinópolis. Eu gostaria que pedir ele que ele passasse lá na comunidade rural do Cacoco de Cima. Lá na comunidade do Cacoco de Cima, o pessoal lá, infelizmente, senhor prefeito, já não passa ônibus, já não passa carro, já não passa carroça. Eu acho que até carro de boi já está difícil passar lá. Que o senhor, esse sábado agora, a hora que o senhor estiver passeando aí nas estradas rurais de Divinópolis, que eu sei que o senhor faz isso muito bem, com a sua equipe, que o senhor não esqueça de passar lá na comunidade rural do Cacoco de Cima, para o senhor ver como está a situação lá não. É, hoje, os empresários lá arrumaram alguns tratores para que pudessem arrancar alguns carros que estavam atolados lá, caídos lá no final de semana. Que o senhor passe lá. Passe lá para o senhor ver como é que está, viu? Gostaria também de deixar, como o sargento falou, dos nossos buraquinhos da nossa cidade aí. É insuportável a quantidade de buracos. Então eu deixo aí, né, nesses minutos que ainda me faltam, falando ao senhor, vamos arrumar mais equipes de trabalho. Nós temos duas equipes só. Infelizmente, com a calamidade de buracos que nós temos aqui de Divinópolis, com o tempo de chuva que se avizinha, se o senhor não aumentar a equipe de trabalho para tapar buracos, nós não vamos conseguir transitar por Divinópolis. Ônibus, carros, bicicletas, motos estão caindo nessa buraqueira que está se tornando a nossa cidade. Vai lá na região oeste, na rua 10 de outubro, ali no bairro Ipiranga, intransitável. E não está adiantando de a gente pedir lá na CEMOP para fazer o serviço. Por quê? Infelizmente, coitado do Rodrigo, tem duas equipes para atender a cidade inteira. Como é que atende? Como é que atende? Então eu deixo esse meu pedido aí, que o senhor que está nos assistindo aí, né, agora aí na prefeitura, aumente a equipe, pelo menos aí durante algum tempo, para que a gente possa alcançar a maioria da cidade tapada pelos buracos, viu, senhor prefeito? São essas minhas palavras nessa tarde de hoje. Uma boa tarde, Divinópolis.
Passamos a palavra ao próximo vereador inscrito. Passo a palavra à vereadora Janete Aparecida.
Novamente, boa tarde a todos que estão nos assistindo aí através da TV Candidez, transmissão aí, TV Câmara, a todos os assessores, servidores dessa casa, a imprensa e a vocês que estão aqui no plenário, nosso muito boa tarde. Queria primeiro me dirigir ao Edmar Pimenta, que veio aqui trazer um assunto tão relevante quanto a segurança pública. É, nós também não conseguimos entender, desde o princípio, quando foram retirados. Inclusive, tirou-se também do Interlagos, não se colocou a do São José e retirou de Ermida. Mas está aí em pauta de estar vindo o que eles chamam de novos centros móveis. E pelo que eu vi lá na última reunião da segurança pública na CASP, Ermida não ficaria com uma, não. E se lá foi tirada uma unidade móvel, o certo é que lá pelo menos fosse uma para lá. Então, convido vocês para estarem lá na reunião da CASP, na quarta-feira, amanhã, 7:30 da manhã, para vocês levarem essa demanda de vocês. Porque aí vai estar falando direto com o comandante, ou quem o representa na reunião da CASP, que é como se fosse uma audiência pública da segurança todos os dias, onde sempre se faz presente aí o vereador Sargento Elter, o vereador Janete, o vereador Ademir, principalmente entre outros, e seria importante estar levando a sua demanda para poder estar resolvendo e estar fazendo com que a Ermida, que merece e deve ser contemplada. Tá ok? Eu gostaria de primeiro convidar você que está em casa, que na Câmara Municipal está acontecendo uma belíssima exposição do projeto Minha Cidade Lê, Cultura Afro-Brasileira. Neste mês, em comemoração à consciência negra, então é importante vocês verem aqui a quantidade de coisa bonita da nossa cultura africana. São bonecos, pinturas, dentre outros. Então vem aqui, aqui no nosso espaço cultural da Câmara Municipal para você ver e prestigiar essa exposição. Está realmente muito bonita. Fui questionada essa semana por um internauta nas minhas redes sociais sobre a situação do lixo hospitalar. Gostaria de aqui dar um posicionamento a todos sobre a denúncia feita nesta casa, que foi tratada em audiência pública, através de alguns vereadores, constando pessoalmente fiscalização dessa casa. Como faço parte da Comissão de Saúde e vou em todas as reuniões ou me faço representada na reunião do Conselho de Saúde, recentemente foi trago pela diretora de Vigilância Sanitária e pelo secretário de Saúde, foi posicionado lá no Conselho que recentemente, através de ordem judicial, foi determinado que o município retire o lixo e assuma, inclusive, os custos dessa retirada. Em reunião, o secretário informou que a prefeitura já está em processo licitatório para a contratação da empresa. E em contato com a diretora da Vigilância Sanitária na manhã de hoje, fomos informados que devido à necessidade de adequação da modalidade da licitação, houveram algumas alterações, mas que a licitação já está sendo feita e o lixo será retirado sim. Inclusive já tem o valor da dotação para ser feito esse serviço. Então aí dando uma resposta à comunidade, assim que a licitação acontecer e que o lixo realmente for retirado, eu volto a fazer o pronunciamento informando a todos vocês. E é lógico, isso será coberto por toda a imprensa, porque interessa a toda a cidade. Afinal de contas, foi algo que incomodou a todos. Também em relação ao SISUD, que nós falamos na última semana, onde aconteceria a reunião no dia 9, que aconteceu lá na FIENG, por volta das 11h30, nós estivemos lá e realmente perdeu, foram 32 representantes, entre prefeito e seus representantes, e por 15 votos a 14, duas abstenções, ficou-se decidido que o SISUD não assumirá a administração da UPA de Divinópolis. Será feita, sim, por uma licitação para uma outra empresa, que também deverá acontecer aí nos próximos dias, conforme foi informado a todos nós. Então, nós temos que trazer aí as informações à comunidade que nos questiona, estão sempre perguntando como ficou a situação. Na questão da interdição parcial do SERSAN, todo mundo sabe que o SERSAN é um serviço que trata da saúde mental e que lá do lado do SERSAN, juntamente com o SERSAN, funciona o CAPS. Há vários meses, inclusive se vocês verem no meu Facebook, tem lá as fotos das minhas visitas feitas a esse espaço, nós vimos denunciando, assim como o Conselho de Saúde também denunciou, a situação degradante do prédio, principalmente do seu telhado e de várias paredes, mofo, o piso lá até hoje é um taco muito antigo, tem uma condição assim muito precária para os usuários, nós sabemos disso. Foi então falado que tinha uma verba, que tem uma verba de R$150 mil para que seja feita essas reformas e dar condição para o munícipe poder ser bem tratado, aqueles que dependem do serviço. Porém, sabe o que acontece, minha gente? Olha para ver se tem cabimento. SERSAN é um prédio da saúde. Só que lá funciona, no meio, no centro do prédio da saúde, que é urgência e emergência de um lado. SERSAN, de um lado, o serviço, inclusive, administrativo. No meio, a casa de acolhimento, que não é um serviço da saúde, é um serviço da Secretaria de Desenvolvimento Social. E do outro lado, o CAPS AD, o CAPS 3. Esse serviço atende as pessoas que estão em surto, usuários aí dependentes de álcool e droga, principalmente. Hoje, quando estive lá, tinha acabado de chegar um senhor acompanhado do seu irmão, que ele não tinha a menor condição, ele precisava de ser internado imediatamente. Só que não tinha como fazer, você sabe por quê? Para não interditar na totalidade, autorizou que funcionasse de dia, mas que não pudesse ser feito internações. Não sendo feita internação, vai acontecer o quê? O que o sargento já falou, vai impactar lá na UPA, porque essas pessoas não vão ser atendidas no lugar certo à noite, vai correr todo mundo para a UPA. E nós vamos impactar um serviço que já está sobrecarregado. Então, o que precisa ser feito? Qual é o encaminhamento? Que o secretário Juliano Prado, juntamente com o prefeito Galileu, leve o serviço de acolhimento para o devido lugar. Saia do prédio da saúde que deverá ser reformado. Ah, Janete, mas você quer fazer o quê? Não tem o prédio. A escola da Darcy Ribeiro não saiu do local? Leva o serviço para lá.
Leva o serviço para lá. Nós não estamos pedindo para ficar sem serviço, não. Nós estamos pedindo para colocar os pingos nos is, ou que arrume um outro imóvel. O que não pode é a saúde perder mais um serviço, levar mais um tapa na cara, diminuir ainda mais seu atendimento, e nós temos que mandar usuários embora, como hoje foi mandado para casa mais três, porque não está sendo feito nada. O caso é muito sério e precisa ser resolvido essa semana. Foram dados pela Vigilância Sanitária 30 dias para resolver o problema. Caso não resolva, sabe o que vai acontecer, minha gente? O serviço será fechado e isso é inadmissível. São 56 pessoas que usam o serviço diariamente, fora as dezenas e dezenas de pessoas que usam serviços lá, principalmente em caráter de emergência e de urgência, e nós não podemos deixar essas pessoas abandonadas. Precisamos da dignidade para que esses usuários sejam atendidos. Ontem nós tratamos nessa casa da audiência pública da educação, que provavelmente o vereador presidente da comissão deve tratar mais tarde. Foram elencados 11 pontos que vocês já devem estar acompanhando por rede social, que será encaminhado através do relatório da comissão de educação para tratar com o prefeito Galileu e com a secretária de educação. Afinal de contas, nós não podemos deixar as coisas como estão. E aí, continuamos sim dando apoio aos nossos servidores, aos nossos pais que têm aí seus filhos no SENEI. Afinal de contas, nós não podemos deixar a população desamparada. E nós, vereadores eleitos pelo povo, estamos aqui para ser sua voz, para ser sua vez. Só que às vezes ser voz e vez nesta casa está ficando difícil. Hoje, quem ouviu a minha leitura, a resposta da indicação 1099, onde eu questiono a manutenção de carrinho que não estava em boa condição usada no CEMOP, eu tive uma resposta até jocosa que o contrato firmado entre a secretaria e a empresa municipal, que é responsável pela variação. Lógico que vocês são responsáveis. É lógico que é o senhor Antônio Eustáquio, que é o diretor, que é responsável. Eu não perguntei quem é o responsável, pessoa, eu estou falando de CNPJ. Consertar os carrinhos, que as enxadas estejam amoladas, que as vassouras estejam em condição, é obrigação de vocês. E toda vez que eu ver um equipamento que não estiver bom, eu vou mandar indicação sim para ser arrumado. Afinal de contas, aqueles trabalhadores da ponta que não tiveram nenhum aumento no seu salário, ao contrário da lei que o senhor mandou para cá, querendo aumentar o salário de 4, esse lá não pode trabalhar de jeito nenhum com equipamento e ferramenta ruim, não. E se tiver ruim, eu vou mandar. E pode mandar suas respostas, jocosas, educadas ou não. O que me interessa é que tenha sido feito, que foi feito aqui, ó. Mandei a resposta e o carrinho tá bonito, o carrinho tá bem cuidado, as pessoas vão dar conta de empurrar, tá vendo? Os outros aqui eu não vou mostrar porque tem gente nas fotos, mas o que me interessa é isso aqui, que o equipamento do trabalhador na ponta, aquele que de sol a sol carrega a limpeza da cidade nas costas, a capina, tenha condição de trabalhar. Eu estou aqui é para isso, para defender o trabalhador, seja ele. Mais 2 minutos.
Concedo mais 2 minutos.
Seja ele servidor da EMOPA, seja ele servidor de carreira de qualquer lugar do município de Divinópolis, que presta conta aos nossos munícipes e presta serviço de qualidade. Os que não prestarem, pode ter certeza que serão denunciados aqui. E para finalizar minha fala nessa tarde de hoje, eu recebi uma carta do senhor prefeito Galileu, lá no meu gabinete hoje. A carta fala o seguinte, que tendo tomado conhecimento de um vídeo que eu tinha feito falando sobre educação, que ele ficou muito espantado porque a vereadora demonstra total desconhecimento e respeito ao assunto. Sabe qual que é o assunto? Fundeb, manutenção de desenvolvimento da educação. Que o salário dos professores tem que ser pago pelo Fundeb. E que se ele não pagou, é porque ele não pode pagar, porque do Caixa Geral ele não pode tirar dinheiro que depois não tem como repor. Se no Caixa Geral não tem nada para o senhor ouvir falando que não tem nada, como é que me responde isso aqui? Só para começar. Para terminar, eu volto a falar, professor não prestou concurso para Fundeb. Professor prestou concurso para o município de Divinópolis. É servidor. Se tem dinheiro, o senhor teria que pagar. Não interessa se é do regime geral ou não. Segundo, se não gostou do meu vídeo e incomodou, ótimo. Porque se o senhor tivesse ficado feliz, é sinal que ele não teria chegado onde deveria. E para falar mais, eu estou aqui falando para o senhor, porque eu sei que o senhor assiste aí do seu gabinete, que eu não estou aqui para satisfazer secretário de nenhum Nenhum secretário, nenhum prefeito, nenhum de vocês. Eu estou aqui para falar a verdade. Muitas vezes até as pessoas que estão me assistindo ficam chateadas. Mas com mentira eu não vou trabalhar. Tem que pagar o servidor? Sim. Agora não foi pago porque o senhor não deu conta com a sua equipe de fazer a economia devida. Que se tivesse dado conta, estaria como os outros municípios que deram conta. Como Itaúna, Santo Antônio do Monte e outros. E vou continuar falando. Janete Aparecida, a sua vereadora.
Passamos a palavra ao próximo vereador inscrito nessa tarde de hoje, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, quero que cumprimentar o cidadão honrado, jovem líder Edmar, cumprimentar a todos que nos acompanham em casa, o meu boa tarde coletivo. Senhor presidente, eu tenho um assunto para trazer nessa casa aqui e gostaria que o senhor deferisse hoje a minha fala, uma vez que ela vai ficar gravada. Ela vai ficar gravada e ela pode ter uma sequência futura muito trágica para Divinópolis. Ela pode trazer um compromisso de formato e de vício dentro do direito administrativo e dentro do direito público. Então eu estou alertando. Eu estou alertando, senhor presidente, eu até gostaria que depois, após a minha fala, eu vou sair, porque eu tenho um encontro no Ministério Público, tratar de assuntos, defesa da nossa cidade. Mas o que eu quero perguntar ao senhor, senhor presidente, é em relação ao projeto 081 e 011. É o da planta de valores do Código Tributário. Eu sei que é muita coisa, senhor, estou falando isso, tentar usar, porque o senhor que é o guardião do regimento e da Constituição dessa casa. O senhor como nosso presidente. Todos perderam o prazo. Eu nunca vi isso aqui. O 081 e 011 perderam o prazo. Eu fui, notifiquei e pedi para substituir os três vereadores da comissão temática. A de justiça, administração e fiscalização. Passou 24 horas, que vencia 16 horas, o presidente, que é o senhor, não nomeou os relatores. O senhor perdeu o prazo também. Então, senhor presidente, eu não sei como é que nós vamos ficar. Porque dentro do rito, que as coisas funcionam dentro do tempo e do espaço, como é que vai ficar isso? O projeto vai ser devolvido? Todos perderam o prazo? Eu nunca vi isso. Então eu queria saber do senhor, presidente, como nós vamos fazer em relação à lei complementar e à lei ordinária, a 081 e 011. Esse é um fato que eu tenho certeza que o senhor, com toda a capacidade técnica e moral, que é peculiar do seu caráter, o som vai narrar e vai nos orientar o que, que vai acontecer. E outra coisa que eu quero deixar claro para o povo de Divinópolis, que eu nunca vi um relatório de CPI preliminar. Quero deixar claro ao povo de Divinópolis, não assinarei e não votarei contra o Ministério Público. O Ministério Público já deu um parecer sobre o fato em tela que está nessa casa, sobre a oitiva, sobre o envolvimento do Geraldo Passos e o Marreco. E essa casa ela vai caminhando no parecer preliminar para isentar todos os depoentes. E se vai ser um tapa, um coice na cara do cidadão. Enquanto o Ministério Público, no olhar do MP, notifica os cinco, essa casa lá vai contra a contramão. Terminei de relatório preliminar, coisa que eu nunca vi nessa casa. Relatório preliminar. Gente, vocês estão brincando com o povo? Vocês não estão vendo o que está acontecendo aí, não? É governador preso, é senador preso, é juiz preso, é vereador preso. E aqui, não conte com o meu voto. Por que que eu estou antecipando isso? É porque quem antecipa relatório, a gente tem a obrigação de antecipar voto também. E terminei de estudar o relatório. Olha, é uma brincadeira. Duas CPI nessa casa. Um relatório inocentando todo mundo. E o outro não existiu. E teve agressão de leis. Leis de publicidade que pagaram pessoas uma fábula de dinheiro. E agrediram lei. Se lei existe, tem que ser cumprido. Eu estou só aguardando. Estou só aguardando. Todo relatório da CPI, no seu último parágrafo, ele fala que tem que ser encaminhado para os órgãos envolvidos, competentes, e para o Ministério Público. Agora, é uma brincadeira, né? É uma brincadeira. Essa casa querer ir na contra do respeitado Ministério Público. Eles sozinhos já fizeram um relatório e mandaram para a Justiça. Eu sustei quando terminei de ler o relatório preliminar de hoje. Não tenho minha assinatura e vou votar contra. Não vou colocar meu nome nisso. Não vou passar para a história. Não vou passar para a história de coisas que eu não acredito e coisas que eu não comungo. Eu não vou trabalhar contra evidências. Eu não vou trabalhar. Que cada um vote de acordo com a sua consciência. Mas já que teve um relatório preliminar, eu estou colocando aqui meu voto preliminar também. Voto é contra esse relatório. Voto é contra. Não tem cabimento mais. A política acabou, gente. A política perdeu a alma. Se a gente não enxergar isso aqui, parece que os políticos estão fora da realidade. Esse do jeitinho acabou. O imperativo que é a lei. O imperativo é a lei. Hoje me deu uma tristeza. E agora eu estou estudando ele estatística. Estou fazendo um trabalho bonito. Trabalho de revisor. Está me dando trabalho. Mas não é todo dia que você tem uma CPI. Uma CPI é o instrumento máximo das democracias representativas. Os instrumentos máximos que nós temos que saber usar. Agora, uma CPI para virar chacota? Uma CPI para ter minha assinatura lá e eu ter que justificar para os outros? Não conta com o meu voto. Relatório preliminar, voto preliminar. Não conte comigo. Posso ficar sozinho nesse deserto. Posso andar na porta estreita. Posso ficar sozinho. Mas ficarei com a minha consciência. Posso ficar sozinho. Que aqui eu não tenho vitória pessoal. E nem derrota pessoal. O dia de sexta-feira que nós tivemos aqui na parte da manhã, nós só temos certeza do que aconteceu aqui, sexta-feira, às 9 horas da manhã. O que é que aconteceu? Uma página da história legislativa. Teve duas chapas e se inscreveram democraticamente e se votaram. E nós teremos um novo presidente. Faz parte da história. Acabou? Foi consumado. Isso é bonito. Aqui nós votamos é todo dia. Estamos escolhendo e estamos tomando decisão. Mas muito triste mesmo com esse relatório preliminar. Espero, falta mais duas oitivas, só não vou participar dessa, participei de 99.9, fui o que mais requereu, o que mais mandou solicitações, uma equipe trabalhou bem, todos os vereadores e o assessor dessa casa. Mas é uma coisa que deixa a gente assim triste. Senhor presidente, peço licença, Vossa Excelência, porque eu tenho um encontro agora no Ministério Público e eu vou a pé e assim que terminar eu volto para o trabalho.
Concedo mais dois minutos.
Então, senhor presidente, eu estou me retirando. Talvez eu até fique, se não for fazer alguma colocação sobre essa questão de ter perdido o prazo. Se não foi também, eu tenho certeza que o senhor não vai faltar e vai esclarecer para nós qual vai ser o procedimento político e administrativo dessa casa. Muito obrigado, senhor presidente.
Antes de passar ao próximo vereador inscrito nessa tarde de hoje, respondendo aos questionamentos do vereador Edson Souza, gostaria de dizer, vereador, que Vossa Excelência, como também já presidiu essa casa, sabe que o tempo, o presidente não tem tempo para renomear a comissão. Então, quando Vossa Excelência fala que o presidente perdeu tempo, Vossa Excelência fala maldosamente, porque Vossa Excelência já foi presidente. Com relação à renomeação, certamente o presidente renomeará sim as comissões. É de praxe e toda vez que algumas comissões perdem o prazo, o presidente torna a renomear. E o prazo de 24 horas conta após o presidente fazer a renomeação.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, parece que o senhor está triste de eu ter feito esse questionamento. Não fiz com maldade, né? Eu questionei o senhor de uma forma respeitosa. Mas, na verdade, quando eu questiono o senhor, porque eu notifiquei tirando os dois presidentes de comissão temática. Como eles perderam o prazo, o regimento fala que quem tira os presidentes da comissão temática é Vossa Excelência, está lá no regimento.
Pois é, vereador, você sabe a forma exata como deve proceder e fez o questionamento maldosamente, uma vez dizendo que o presidente dessa casa perdeu o prazo. O presidente dessa casa, ele não tem prazo para renomear as comissões. Então, se você cobra e fala que eu perdi o prazo, foi feito maldosamente. Passo ao próximo vereador inscrito nessa tarde de hoje. Passo a palavra ao vereador Raimundo Nonato.
Caso nós vereadores, senhor presidente, público que nos assista via TV Câmara, Câmara Net, todo o plenário, boa tarde. Senhor presidente, eu simplesmente quero dar continuidade ao relatório, uma vez que o regimento interno não permite além dos 10 minutos, eu vou dar continuidade para que possa fechar nesta tarde, levando conhecimento ao público e toda a sociedade. Parei na página 72 e vou continuar da seguinte forma: a prestação de contas, técnica assistencial, que se faz em um processo organizado no qual o agente executor responsável demonstra detalhadamente o resultado quantitativo e qualitativo das ações desenvolvidas, evidenciando a conformidade de suas ações. É inegável a desorganização e confusão quanto à prestação de contas do termo contratual em questão por parte da Santa Casa de Formiga. Desencontro nas comprovações das despesas, da ausência de procedimentos de compras de insumos, medicamentos e para prestação de serviços por parte da Santa Casa de Formiga. Neste último aspecto, importante ressaltar a contratação da empresa Andrade de Freitas para efetuar a manutenção predial da unidade que se encontra em precárias condições. Muito embora esta empresa era paga mensalmente para a prestação dos serviços, o que pode ser comprovado pelos depoimentos e fotos tirados da unidade durante diligências pelo membro da comissão. Além disso, há grande evidência de tráfico de influência na contratação de pessoa para a área administrativa no último processo seletivo. Depoimentos e documentos comprovam que o processo de seleção favoreceu a escolha de pessoa determinada, favorecimento que ficou mais que evidenciado em duas situações que merecem destaque. Primeiro, exames laboratoriais realizados na unidade, previamente ao processo de seleção. A segunda situação foi apontada quando, para o mesmo desempenho da função, das quatro pessoas contratadas, uma única pessoa escolheu o local e horário de sua preferência. Tal processo seletivo ficou ainda mais sob suspeita, quando, após o vencimento do contrato de experiência, mesmo com avaliação positiva dos superiores, os outros três selecionados para ocuparem a vaga foram demitidos e somente um parente determinado agente político permaneceu e permanece na UPA atualmente. Esse tipo de prática deve desaparecer e ser abominado da nossa rotina, pois além de ferir princípios básicos trazidos pela nossa Carta Maior, não são mais suportados pela população que anseia por um novo modelo de política, onde o funcionamento não seja usado a favor de um particular em detrimento do interesse coletivo, com fundamento no princípio da supremacia do interesse público. Contudo, com todos os desafios, a UPA 24 horas Padre Roberto hoje funciona graças a uma equipe técnica totalmente comprometida em salvar vidas, que vem desenvolvendo um papel de verdadeiros heróis, às vezes comprometendo a própria saúde e segurança em prol da população, mas, por outro lado, falha em questões administrativas, o que pode ser comprovado em depoimentos, na apresentação e na ausência de documentos, o que vem resultar indícios de irregularidade no contrato de gestão da Santa Casa de Formiga com o município de Divinópolis. Faz-se necessário lembrar que a não é a distribuição da comissão parlamentar de inquérito tecer julgamento. Logo, não condena e nem absorve, apenas limita-se na coleta de informações sobre o objeto investigado, para posteriormente apresentar dados concretos às instituições fiscalizatórias. Portanto, a Comissão Parlamentar de Inquérito é um importante instrumento de apoio na instrução de procedimentos junto ao Ministério Público, que, se achar pertinente, tomará as devidas providências judiciais cabíveis. Agradecemos a Deus pela oportunidade de fazer valer a busca pela melhor saúde de Divinópolis e, ao participar dessa Comissão Parlamentar de Inquérito. A peça foi encaminhada, né? Encaminhado aos vereadores da Câmara Municipal de Divinópolis, mesa diretora da Câmara Municipal de Divinópolis, Santa Casa de Caridade de Formiga, Poder Executivo Municipal de Divinópolis e também, senhor presidente, ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais, Tribunal de Contas de Minas Gerais. Sou da comissão, Negro do Buriti, vereador relator, Renato Ferreira, vereador membro, Raimundo Nonato, vereador também relator, Janete Aparecida, vereador membro requerente, e o presidente Zé Luiz da Farmácia. Senhor presidente, são as palavras que eu tenho nessa tarde, concluindo então o relatório, é a conclusão da CPI da UPA. Muito obrigado, senhor presidente.
Passamos a palavra ao próximo vereador inscrito nessa tarde de hoje, Negro do Buriti.
Senhor presidente, colegas vereadores, pessoa que nos visita e nos assiste através da TV Câmara TV Net, boa tarde a todos. Senhor presidente, gostaria, né, de agradecer o Fernando Pimenta falando sobre a segurança. A segurança, Fernando, a gente vê que está precária para todo lado. Na nossa região lá hoje, eu sou de Buriti, oi, lá está feio. Você vê um carro de polícia lá, é quando, às vezes, assalta uma pessoa de grande importância, você vê carro de polícia correndo para todo lado. Mas se não for, você passa até mês sem encontrar um carro de polícia passando nessa estrada de Buritis. Eu acho que a segurança teria que ser mais forte, né, nessas nossas regiões, porque as nossas regiões correm muito perigo. Eu gostaria também, senhor presidente, de falar também sobre uma limpeza ali na curva, onde há pouco tempo acidentou um rapaz lá de 22 anos, que veio a falecer, que atropelou um cavalo, e lá já foi dois acidentes fatais. Já tem pedido, esse secretário de agronegócio já tem quase que um ano, o Tião esteve, promete lá roçar essa beira de asfalto, e não acontece até hoje. Então, a gente fica indignado com uma coisa dessa lá, que é serviço, se for lá é meia hora, mas a gente está sendo cobrado todos os dias do povo. Então eu falo assim, uai, meu, que aí você passa ali todo dia, você vê ali o perigo que é, carro ali, correndo ali, é um perigo de sofrer acidente à vez, você sabe, já teve duas mortes fatais lá, e eles não tomam providência de limpar. Inclusive, eu pedi os dois lados, pedi esse lado que é lá, que eles falam que o de cá que é urbano, pedi o Edinho. O Edinho foi lá até na ponte resolver o problema. Pedi, fiz pedido para esse Ilta Guiar, para esse, como é que fala, o Tião Esteves, e nada foi resolvido até agora. Então a gente fica pensando, o que é que esse povo está pensando, esperar acontecer mais acidente, gente? Eu acharia que eu teria que olhar esse trem mais rápido possível. E também falar também sobre as nossas estradas lá dos escolar e também do 11 aqui que faz a linha de Divinópolis a Buritis, que a estrada está muito ruim. Apesar que choveu bastante, mas ela está tudo esburacada, o povo está cobrando que está um buraco em cima do outro, está pior do que esse asfalto de Divinópolis aí. É porque muita gente também estão cobrando da gente. É que no Maria Helena, bairro Interlagos, Sagrada Família, Dona Rosa, bairro Paraíso e na Ponte 49 também, que estão precisando de asfalto. Aqui no Interlagos ali também, nessas ruas que eu citei aqui, hoje a gente já fez pedido há vários dias já e nada resolve, o povo está só cobrando e ruim, porque os buracos estão a ponto de chega a quebrar carro, às vezes até estourar pneu de carro. Então, gente, a gente pede, mais rápido possível, que olhe esses buracos, tape esses buracos nessas ruas aí, porque o povo está cobrando muito de nós. E também, falar também é sobre a iluminação pública, que o povo está cobrando, é poste sem lâmpada, é poste que um lado tem lâmpada, outro não tem, muitos lugares queimados. E também lá na nossa comunidade também de Buritis, tem uma rua lá, que o povo levanta, pega o 11, é escuro ainda, é 5 e pouquinho da manhã, não tem luz, não tem nada, só os postes, e até hoje a gente tem pedido, fazendo pedido, e até hoje eles não resolvem esse problema para nós lá. E o povo está tendo cobrado da gente diário. Então a gente pede a eles que olhem esse projeto mais rápido, porque a prefeitura vai vencer o mandato do prefeito e não vai resolver esse problema dessa iluminação pública. Por hoje, senhor presidente, é só e boa tarde a todos.
Passamos a palavra ao próximo vereador inscrito nessa tarde de hoje, vereador Cleitinho.
Boa tarde, senhor presidente. Permissão para falar sentado?
Permissão concedida, vereador.
Boa tarde a toda a população presente. Boa tarde a você que me acompanha pela TV Câmara, TV Net, TV Candidez. Mandar um abraço aqui para o Edmar Pimenta, um jovem lá de Ermida, né? Que tem total meu apoio. Continue nessa luta aí. Você tem pretensão, que eu sei, em candidatar vereador e terá meu apoio, porque quanto mais pessoas novas entrarem na política, vai ser melhor para o nosso país, melhor para a nossa cidade, melhor para o nosso estado. Quanto mais pessoas que nunca tiveram essa raiz política como você não tem, está entrando agora, vai ser sempre melhor. Sabe, a renovação ela é sempre bem-vinda. Então, se você tem esse desejo, tem essa vontade, saia mesmo, corra atrás, representa a sua comunidade, representa a sua cidade, que eu tenho certeza que a gente planta de bem, a gente colhe de bem. E sobre a questão de Ermida, eu como deputado estadual o ano que vem, o que a gente puder estar fazendo também para Ermida, que me chama a atenção a questão da Ermida, que é sempre assim, Ermida só aparece em época de eleição, né? E no dia a dia mesmo a ermida não aparece. A gente tem até uma parceria lá que a gente vai terminar agora na questão do bairro Primavera, né, no campo, a gente está fazendo lá uma gestão compartilhada, que a gente vai revitalizar a questão do salão comunitário, está quase finalizando já. Vocês podem contar comigo. Quem sabe para o ano que vem, não vou prometer porque eu não estou lá ainda, mas é a gente conversar com o governador, juntamente com o novo comandante que vai ter da polícia, a gente tentar levar a base militar para lá também, né? Então o que eu puder fazer aqui, eu vou estar correndo atrás por vocês, contem comigo, tá? Tamo junto. É, queria aqui também mandar um abraço e dar meus parabéns, né, para o futuro presidente da Câmara que vai começar em 1º de janeiro, Rodrigo Caboja. Eu não votei nele, estava na chapa contrária, mas eu acho que a política é assim, a gente tem que pensar é depois, a gente tem que torcer que dê tudo certo. Se você entra na política procurando fazer o melhor e querer a sociedade melhor, eu sou assim. Se eu me candidatar como candidato a deputado, e se aquele deputado concorrente que estava comigo, eu tivesse perdido, eu tivesse ganhado, a partir do momento que ele ganhar, eu vou torcer que ele faça o melhor. Porque o que eu quero para a minha cidade é o melhor, o que eu quero para o meu estado é melhor. Então, se é ele que ganhou, eu não posso desejar mal para ele, não. Eu tenho que desejar que ele faça o melhor. É o caso do Rodrigo aqui, o Caboja. Eu não votei nele, estava na chapa do Roger, mas a partir do momento que acabou a eleição e o Rodrigo que ganhou, eu acredito que todos os 16 vereadores aqui têm que torcer para ele fazer uma gestão competente aqui dentro da Câmara, né, que eu faça o melhor aqui dentro, aqui como presidente. Então a gente tem que desejar, se a gente quer o melhor para a cidade, a gente tem que desejar o melhor. A gente tem que desejar boa sorte, que faça um mandato de austeridade, né, que faça o melhor aqui dentro da Câmara aqui, que a gente possa dar bom exemplo. Não adianta nada todos os dias a gente vir aqui cobrar da prefeitura se a Câmara Municipal não está dando bom exemplo. Então cabe a nós também dar bom exemplo. Espero que a partir do próximo ano, esse ano ainda também, vamos devolver dinheiro, gente. Se a gente tem a oportunidade de devolver, independente se o prefeito não vai fazer, a gente está fazendo a nossa parte. Se ele vai executar onde que a gente indicou, é outras coisas. Mas que a gente tem a obrigação de dar bom exemplo e devolver, a gente tem. E se a gente devolve, chama a atenção dele, chama a atenção do poder público, chama a atenção de todos e faz pressão para ele fazer o que a gente está pedindo, né? Então eu quero aqui desejar a toda a chapa que foi vencedora, que faça o melhor para o Divinópolis aqui. Vou estar lá, não vou estar aqui mais, vou estar na Assembleia, mas estou torcendo aqui porque eu tenho certeza que se fazer o melhor, vai estar fazendo para o Divinópolis. Eu vou ficar muito feliz. Então, estamos juntos aí, contem comigo no ano que vem também. Outra questão que eu queria falar aqui, até não sei se algum vereador falou, mas a gente tem que chamar a atenção, é a questão lá do Autorama, na rua Autorama, perto do BH, está construindo um poço lá, e não tem um buraco lá não, Zé Luiz, tem uma cratera lá. Sabe, eu acho que todo mundo está passando lá e está filmando. Aquilo ali mostra a realidade da cidade. Quando você vê uma situação daquela na rua Autorama ali, que até agora não resolveu aquele problema ali, mostra a realidade da nossa cidade, como é que a nossa cidade está abandonada. Porque na situação daquela ali, todo mundo que passa ali todos os dias ali, sabe que ali é uma área também de lazer, que as pessoas fazem caminhada ali, e ainda correndo perigo, porque ali não é uma ciclofaixa, não é uma ciclovia, ali não tem um passeio adequado para você fazer uma caminhada, mas mesmo assim, todos os dias está sempre cheio, agora que vai entrar o horário de verão, então que lá vai estar lotado. Então, vai acabar então que o pedestre, aquela pessoa que quer fazer uma corrida, fazer uma caminhada, ela vai estar quase no meio da rua. Então, eu queria chamar aqui o setor de obras, que olhasse com atenção, se esse problema foi o posto de gasolina que fez, que faça uma fiscalização em cima do posto de gasolina para lá resolver esse problema lá. Que lá não é um buraco, lá é uma cratera, ali é um acesso da cidade, a maioria das pessoas que vem de fora entra para aquela região ali, e aquilo ali mostra o retrato da cidade, gente. Você entra na cidade e vê uma situação daquela ali, o que o povo que vem de fora para cá vai pensar? Né? Então eu queria que chamar a atenção aqui da Secretaria de Obras, ao Rodrigo, né, que sempre a gente chama, fala com ele, liga, tem maior atenção com a gente. Se o Rodrigo estiver assistindo aí na prefeitura, quem estiver assistindo, hoje por incrível que pareça o Cléo não está aqui, mas que pelo amor de Deus, gente, vamos resolver esse problema ali. E uma das coisas que eu vi aqui, né, que me chamou a atenção sobre a questão dos tapa-buracos, já tem um tempinho, já tem uns 2 meses que eu estou escutando que o projeto CGO vai trazer para casa aqui para a gente votar, para a Transoeste voltar a pagar, né, o imposto que ela não paga. E esse imposto que ela não paga, gente, ela pode ser revertido para isso aí, ó. Sabe, para tampar buraco, sabe, para reverter nessa situação. Então eu acho que é de suma importância. E antes que vinha falar que vai aumentar a passagem, isso é conversa fiada, porque quando tirou o imposto da Transoeste, quando a Transoeste parou de pagar esse CGO, não abaixou a passagem. Não abaixou. Então, todo ano eles aumentam a passagem. Por que eles têm que parar de pagar imposto? Né? Então, eu queria aqui, se a prefeitura está para mandar esse projeto, se esse projeto já está aqui na casa, aqui, já está tramitando as comissões, que coloque ele em votação. A Transoeste tem que pagar imposto. todo mundo paga imposto, por que ela não vai pagar? E esse dinheiro pode ser revertido para as vias públicas. Pode ser para isso aí, até dinheiro para comprar massa asfalto para tampar buraco. Porque até então, alguns meses atrás, a gente ligava para a prefeitura e falava assim, não tem dinheiro para comprar massa asfalto. Está aí para resolver o problema. Então tem jeito de resolver, é só querer. Então traga esse projeto. Desde quando a gente entrou aqui, 1º de janeiro, quase todos os vereadores vêm falando dessa questão do CGO aí. Já vi o Edson falando, o Roger falando, o Elton falando. Acho que todos os vereadores, o Ademir já falou também. São muitos vereadores, já falou dessa questão do CGO. Eu acho que a gente tem que votar esse projeto sim. Né? Queria aqui também chamar a atenção aqui de toda a população de Napolitana. É dia 7 de dezembro, juntamente com a FIENG, juntamente com o deputado federal também, Domingos Salles. A gente está articulando aqui para trazer o máximo de deputados, tanto federais como estadual. Senador vai estar aqui também. A gente está fazendo de tudo, porque parece que o Zema tem compromisso nessa data, mas ele está tentando remarcar esse compromisso para vir para cá também. Para quê? Para a gente tentar dar uma solução no hospital regional. Como é que a gente vai dar uma solução no hospital regional? Sexta-feira eu estava conversando com o meu Zema, ele já deixou bem claro que o governo vai estar quebrado. Você não sabe se vai ter dinheiro para poder executar o resto da obra que precisa. Então a ideia que a gente está fazendo aqui é o quê? Juntar todos os deputados que foram bem votados aqui na região, tanto estadual e federal, para quê? Para a gente fazer uma emenda de bancada. A gente vai pegar a esfera estadual, fazer uma emenda de bancada, e tanto também os federais também vai fazer uma emenda de bancada, para a gente estar podendo direcionar esse dinheiro para o Romeu Zema, para que no próximo ano ele tenha um comprometimento para poder executar o hospital regional. Né? Não adianta a gente falar depois como é que ele vai funcionar, como é que vai ser a manutenção, se a gente não terminou ele. Vamos terminar, depois a gente vai para de passo a passo. Vamos no primeiro passo, depois a gente vai para o segundo passo. Então, a gente já está articulando com alguns deputados, já confirmaram que vai estar aqui. E assim que a gente tiver a confirmação de todos, na próxima reunião a gente passa. Eu acho que vai ser de suma importância essa reunião 7 de dezembro, né, para a gente, se Deus quiser, dar uma solução para o hospital regional. Vamos conseguir? Não sei. Mas como deputado estadual, eu tenho que sair da cadeira e correr atrás, sair do ar-condicionado e vir para a campo, para correr atrás para resolver esse problema, que é da minha obrigação agora como deputado estadual, eu tenho. Eu não comecei esse hospital, não. Né? Mas se a bomba está na minha mão agora que eu sou deputado, eu tenho que correr atrás. Eu vou conseguir? Não sei, mas que eu prometo com comprometimento. Sabe, garra, fazer de tudo determinação para fazer o melhor para o Divinópolis e toda a região, vocês podem ter certeza disso. E o mais importante, viu gente, o hospital regional, quando fala que está em Divinópolis aqui, só que ele não vai servir só Divinópolis não, ele vai servir toda a Centro-Oeste. Então por isso que vai vir deputado de toda a Centro-Oeste aqui para poder fazer esse compromisso com a cidade de Divinópolis aqui, para a gente, se Deus quiser, dar um rumo nesse hospital regional. Quanto ao apoio dos vereadores aqui, né? Com todos os vereadores, se puder ir também nessa reunião 7 de dezembro, está todo mundo convidado. Você também, viu, Renato? E queria aqui também falar outra situação sobre a iluminação pública. A gente mandou um requerimento lá para a prefeitura e a gente teve a resposta agora da prefeitura. Parece que em caixa tem quase 4 milhões de reais para a iluminação pública. Mandou a resposta para a gente essa semana aqui. É 3 milhões e 900, quase 4 milhões. Né? E aí, que me chamou a atenção, que esses dias para trás aqui, eu estava conversando com um rapaz que é lá da prefeitura, e ele falou assim comigo assim, Cleitinho, lá tem uma moça que trabalha lá, que é engenheira, que fica por conta de olhar essa questão lá, que não vai com sua cara de jeito nenhum, nem do vereador Sargento Elton não. E parece que lá agora já está cheio de pedidos, que todos os vereadores aqui são procurados pelos cidadãos da cidade, passa a demanda para a gente faz o ofício, a indicação, e manda para a prefeitura para quê? Para ficar lá, para quando esse dinheiro for revertido para, no caso, os braços, o poste, né, seja indicado para essas ruas que estão sem iluminação pública. E ela deixou bem claro que é assim, gente, ó, explicar para vocês aqui, ó. Se tiver o ofício do Cleitinho e do Sargento Elf, vai engavetar, não vai atender. Se tiver os outros vereadores, que no caso ela vai com a cara, pega e vai atender. Então eu queria falar para ela que lá na porta da minha casa tem iluminação pública. Mais 10 minutos, senhor presidente. Só finalizar aqui, ó, você pode pegar a fala aqui, aí você finaliza para mim. Então eu queria te explicar, engenheiro, que lá na minha casa tem iluminação pública. Todos os ofícios que foi para você aí, não foi para mim não, foi porque a população pediu. Eu estou fazendo o meu trabalho de vereador, que é representar o povo. Eles me pediram, eu mandei para você. Então você vai estar deixando de atender? Não é o Cleitinho, você vai estar deixando de atender a população. Então não vem com esse papo não. Sabe, o ofício que está aí não é meu, é do povo. Então respeite o povo e atende o povo. Pode ficar à vontade, Elton.
Obrigado, vereador. Falando aqui de taxa de iluminação pública, essa taxa que nós pagamos da CEMIG. Esse dinheiro que nós pagamos, que vem descontado na taxa de iluminação pública, é revertido para a extensão de rede e para a manutenção da eletricidade de Divinópolis. essas ruas que não tem, é para isso, fazer a licitação para que uma empresa venha e coloque posse. Agora, o que mais impressiona é porque esse dinheiro não pode ser revertido para outra forma, a não ser para a iluminação pública. E, salvo engano, no ano de 2016, em dezembro, tinha 16 milhões lá. E agora tem 3 milhões e 900. Não colocou um poste. Qual foi a justificativa desse dinheiro estar lá agora nesse valor? Então, senhor presidente, eu fiz um ofício aqui no início de janeiro, pedindo aqui ao executivo os valores arrecadados com a taxa de iluminação pública em dezembro de 2016, também o saldo do mês de janeiro de 2017. E até hoje não me responderam. E responderam agora, o Cleitinho, depois de muita luta. Então, isso está me cheirando mal. Está me cheirando mal. Então, eu vou entrar com requerimento de uma CPI para apurar esses fatos da iluminação pública de Divinópolis, que se tiver alguma irregularidade, será apontada e investigada aí nessa comissão parlamentar de inquérito, se o presidente acatar. Porque tem indícios de que o dinheiro não foi revertido para a iluminação pública, e sim para outros fins. Muito obrigado, presidente.
Passamos a palavra ao próximo vereador, vereador Renato Ferreira.
Senhor presidente, vereadores aqui presentes, queria cumprimentar de uma forma especial o Cristóvão, que foi eleito presidente da associação que cuida hoje das nascentes. Parabéns, Cristóvão, é um desafio, mas só que desafio foi feito para os homens. Eu sei que você tem competência e que precisar dessa casa aqui, dos 17 vereadores, nós estamos dispostos para te ajudar nessa sua nova missão. Senhor presidente, eu gostaria de iniciar minha fala falando sobre a CPI dos áudios. O nobre Edil, que usou a fala anterior a nós, falou umas inverdades aqui, infelizmente, que no dia 13 de agosto de 2018, às 13h30, nós reunimos ali no plenarinho, juntamente os 5 vereadores que compõem a CPI, e nós deliberamos várias atividades. Inclusive, uma delas era fazer um relatório preliminar, pois a CPI, ela começa de um formato e ela termina, ela tem vários segmentos. Como ela desencadeou vários assuntos, ele foi um dos que votou favorável a esse relatório preliminar, e no dia nós deliberamos várias ações, uma delas era olhar a questão de irregularidades nos diplomas escolares e também a quebra de sigilo telefônico. Eu acho que a pessoa devia usar a verdade, eu acho que não só ele, todos nós que estamos aqui, os 17 vereadores, não adianta ir na igreja fazer tudo errado. Chegar aqui e falar mentira, falar valores que não condiz com a realidade, eu acho que nós somos obrigados a falar a mais pura verdade. Como diz Elias, e Baal lá, que tinha o Deus da chuva, que falava que ia chover, que ia chover. Aí Elias virou para ele e falou assim, ó, falar que vai chover no período chuvoso é fácil, queria ver se falar que vai chover na seca. E Elias foi crucificado por isso, ele teve que ficar 3 anos afastado do seu território por conta disso, porque ele falava a verdade. Eu acho que a gente fala a verdade dói, senhora. Eu acho que não adianta chegar na igreja, chegar lá, ajoelhar, e chegar aqui e fazer tudo errado, falar mentira para a população. Eu acho que nós temos que, hoje, nós vamos assumir a direção dessa casa aqui, juntamente com o Rodrigo Caboz, o Marcos Diniz e o Negro Buriti. Eu acho que cada um tem um jeito de trabalhar. O Adair, dá os parabéns a ele pelo trabalho que ele fez. Cada um tem um jeito de conduzir o seu trabalho. Agora, vim falar da CPI, vou ser sincero, ele mesmo é um que elogia, agora vem aqui e critica. Então, eu acho que as pessoas têm que ter responsabilidade na hora de falar as coisas. Talvez a CPI não foi do jeito que ele queria que caminhasse, mas só que tem a verdade, principalmente desse vereador, do vereador Ademir, que eu sei que estava aqui para fazer justiça, do vereador Josafá e do vereador Nonato, que faz parte. Você pode ter certeza que uma das pessoas que mais fez pergunta nessa CPI foi esse vereador aqui, e a prova está lá. Queria parabenizar os meus assessores que transcreveram a maioria das falas. Talvez ele queria penalizar uma pessoa que talvez não vai ser penalizado, mas não cabe a nós, cabe a Deus e a justiça fazer a coisa correta. E está aqui, ó, isso aqui foi votado por todos nós, no plenarinho ali, no dia 13 de agosto de 2018, esse relatório preliminar. Eu não estou aqui para brincar, talvez a gente até desanima da política por conta de umas coisas que acontecem, mas a CPI, ela tomou caminhos, uma delas era questão dos diplomas escolares e a quebra de sigilo telefônico, onde nós resolvemos a fazer esse relatório preliminar para não ficar uma coisa solta. Não é que foi fechado a CPI, mas foi um relatório preliminar onde os 5 vereadores, junto com o procurador da casa, decidiu de fazer. Senhor presidente, voltando aqui, eu queria parabenizar o Cleitinho por essa ideia de reunir todos os representantes e os políticos da região. É importante, eu venho falando isso desde o início do nosso mandato, que nós temos que caminhar em uma direção só. Isso mostra que as pessoas estão crescendo. União. A saúde hoje, a nossa UPA hoje, ela necessita de 2 milhões para não fechar, para fechar o ano. E vários deputados prometeram ano passado. Nós precisamos que eles cumpram suas palavras para que possamos fazer a coisa correta e fechar o balanço dessa UPA, coisa que nós temos hoje, que é o atraso do salário dos professores. E nós não podemos deixar mais essa bomba estourar, que é a questão da saúde. Amanhã nós teremos uma reunião envolvendo o Ministério Público, junto com o prefeito, para traçar algumas metas. É uma responsabilidade muito grande nossa, aqui dessa casa, de estar trabalhando essa questão da saúde. Nós não podemos esquecer dos pagamentos de todos os servidores. E também, quando nós fomos, vários vereadores aqui pediu-me fazer parte da mesa, inclusive o César Tarzan, o Josafá, juntamente com o Odemir, juntamente com o Caboja, assumir esse desafio, pois desafio é uma coisa que acho que está no destino da gente. E nós vamos fazer um trabalho, se Deus quiser, iluminado para a população, mas nós tivemos, antes de fechar essa chapa, nós tivemos uma reunião com o executivo e falamos que tinha que ter cortes. Nós precisamos de enxugar a máquina para dar uma resposta à população. Nós estamos vivendo uma crise financeira há mais de 10 anos, há mais de uma década, que afetou tanto para a área da saúde, a área da segurança, que o nosso nobre amigo Adir Mida veio aqui falar, que está um caos, a educação. Então, vamos nos unir, nós precisamos de melhorar a economia do nosso país, de ajudar os empresários a levantar essa bandeira dos empresários com força de desburocratização, juntamente com o Josafá e o Eduardo. Nós vimos trabalho desde o ano passado, graças a Deus, hoje nós conseguimos alavancar a questão dos alvarados em Divinópolis. Nós temos que ter união. Os 17 vereadores aqui não tem que brigar, não. Passou a mesa diretora. Agora vamos apoiar e trabalhar correto, porque nós estamos aqui para trabalhar para a população. Na sexta-feira mesmo, após a eleição, nós tivemos uma reunião na FIENG, onde que foi, até estava a vereadora Janete, o vereador Ademir, a Comissão de Saúde estava presente lá na FIENG, onde que estava deliberando se o Sisurge assumia a direção da UPA. E por um voto, ficou 15 a 14, decidiram que o Sisurge não iria assumir a direção da UPA. A gente tem que buscar o melhor caminho para a saúde. Nós não sabemos quem é que vai administrar, mas nós precisamos de estar juntos e buscar recursos, aproveitar o nosso vereador Cleitinho, eleito deputado, que tem um recurso de 2 milhões e meio por ano para a área da saúde, que destina a área da saúde aqui de Divinópolis. Hoje ele não vai ser deputado de Divinópolis. Hoje ele é deputado de Minas Gerais. Ele terá uma responsabilidade muito maior ainda, onde que peço a Deus sabedoria para que possa fazer as coisas corretas pela nossa comunidade. Nós precisamos de pessoas em cima com sabedoria e com responsabilidade. Não vim aqui jogar para a galera. Eu acho que chegou, deu um basta. Eu acho que nós precisamos de mostrar resultado. Senhor presidente, era o que eu tinha nessa tarde de hoje. Muito obrigado.
Passamos a palavra ao próximo vereador inscrito nessa tarde de hoje, vereador Roger Viegas.
Boa tarde, senhor presidente. Permissão para falar sentado.
Permissão concedida, vereador.
Obrigado, senhor presidente. Muito boa tarde a todos. Boa tarde, população divinopolitana. Boa tarde, professores. A educação que pede socorro na nossa cidade. Os pais desesperados com fechamento de CMEIs. Cidade esburacada, é isso que eu quero falar. porque às vezes até o vereador está perdendo respeito aqui na nossa cidade. Sabe, eu quero dizer que eu não me misturo. Não me misturo, minha conduta é ética, limpa, transparente aqui dentro dessa casa. E eu quero falar, inclusive, para o nosso amigo, né, da imprensa, Cláudio Miranda, tem todo o meu respeito, Cláudio. E está certo, Cláudio, tem que falar mesmo e cobrar, assim como cobrou lá ontem, cobrou hoje, do Ministério Público e dessa casa também, que tem que agir, tem que fazer valer, Cláudio. Você me inspirou a notificar o prefeito Galileu Machado. Prefeito Galileu Machado, para fazer cumprir a lei que foi aprovada aqui, ó, no ano passado, lei de nossa autoria, 8.271, que estabelece aqui a fiscalização sobre pavimentação asfáltica. Essa vergonha que está acontecendo lá, que a Copasa está fazendo na JK e na Pitangui, um asfalto de péssima procedência. E quem está fiscalizando isso? Me responda, quem está fiscalizando? Se existem o cargo de coordenadoria, existe um segundo cargo, mais de 6 mil reais, já cansamos de falar aqui, e ninguém vai lá fiscalizar. Não existe a fiscalização. São pagos para isso, ó. Onde os fiscais de fiscalização de pavimentação da prefeitura estão? Coloca-se um asfalto que já não era das melhores procedências. Coloca agora um asfalto por cima, joga um piche lá. A rua toda desnivelada, avenida JK. É uma das maiores avenidas da nossa cidade. Recebe entrada de carros ali, o fluxo todos os dias, uma que comporta o maior fluxo de veículos da nossa cidade. Está ali, ó, na região turística da nossa cidade, que é a região do shopping. Se assim a gente pode chamar, uma vergonha, Cleitinho, falar que lá é uma região turística, né? Porque a gente recebe ali, o comércio está focado ali, principalmente o comércio atacadista, pessoas que viajam horas, vêm de outras cidades, uma falta de respeito com os comerciantes do shopping. Pra gente ver isso aí, ó. Agora a Copasa vem, faz aquele serviço mal feito, aquele desserviço, prejudica todos os comerciantes. Os exemplos, Felipe, lá no Herme Fit, acabou de empreender esse ano, custou abrir. Eu fui um que briguei lá, tentei ajudar de todas as formas. É trâmite para abrir, né, uma burocracia danada. Ele custa abrir a academia, vão lá e foram um buraco bem na porta. Prejuízo, o cara teve que fechar o comércio dele todo de lona, sem nenhuma visibilidade para o comércio dele, que já está na Avenida JK ali, justamente que ele foi buscar clientela. E hoje ele é obrigado a se perder isso. Sem falar no Juliano, lá da Pitangas, todo ali, ó, aquele comércio ali da rua Pitangui, o próprio posto de gasolina. Foram vários comerciantes prejudicados. Não só os motoristas da nossa cidade, a população de forma geral. Quantas pessoas estão ali, ó, já vi carro quebrado. Ali é caminho para minha casa, indo e voltando todo dia, eu vejo carro quebrando ali, passando em buraco. Agora vamos fazer o desserviço de tapar ali.
Rosa, fica... me dá uma parte.
Por favor, vereador Cleitinho.
Aqui o mais importante estudo que tem que ser esclarecido aqui, que o gerente da Copasa, há uns 3 meses atrás, todo mundo sabe disso, ele entrou nessa casa aqui, fez uma reunião com os vereadores e comprometeu que em 2 meses ia resolver o problema, em 60 dias. Já tem mais de 3 meses, já tem mais de 90 dias, né? Semana passada eu estive lá na loja do Felipe, né? Provoquei o Ministério Público, já mandei um ofício para o Ministério Público, ontem mesmo o Cláudio Miranda falou nessa questão do Ministério Público. Então peço aqui, Gilberto Osório, que tem maior respeito aqui dentro dessa casa aqui, em toda a divisão, toda a região, que olhe para nós, Gilberto Osório. Notifique tanta prefeitura e tanta Copasa, sabe? É necessário isso nesse momento, sabe por quê? A cidade vai acabar. Ali na Autorama também, Rocha, tem uma cratera na Autorama ali que ninguém faz nada. Né? O poder da gente quer fiscalizar, a gente fiscaliza. O problema é que a gente não tem o poder de executar, quem tem o poder de executar é a prefeitura. Então não pode dar maneira que se encontra, não. E outra coisa, o principal de tudo, tanto na Autorama e na JK, ali é uma área de lazer. Sabe, as pessoas ali agora, horário de verão, que você mais vê nessa época, no caso de horário de verão, são pessoas caminhando, fazendo exercício lá. E acabou que até com a área, uma das poucas áreas de lazer que tem na cidade, acabou. Então acho que a Copasa tinha que tomar um mínimo de vergonha na cara, né? E pedir aqui, sabe, que a gente pede a prefeitura e não resolve. Que o Ministério Público entra nessa briga com a gente. Muito obrigado, Roger.
Valeu, Cleitinho. Aqui, ó, a lei 8.271, seu prefeito Galileu Machado, está sendo notificado hoje através do nosso gabinete. Quem mais aqui, outro vereador, quiser assinar, seja muito bem-vindo. Faça cumprir a lei, pavimentação asfáltica de qualidade, senhor prefeito Galileu. Ô Cleitinho, você foi convidado? Você foi convidado? Sabe o que é isso aqui? Isso aqui chama churrasco. Eu também não fui convidado, não. Graças a Deus. Sabe por quê? E se eu fosse convidado, eu não iria? Eu prefiro comer o arroz com feijão do justo do que me juntar aos ímpios. Mas muito obrigado.
Passo a palavra ao próximo vereador inscrito nessa tarde de hoje, vereador Rodrigo Caboge.
Honrado
presidente desta casa, vereador Adair Otaviano, prezados colegas, amigos e amigas. Todos sabem da extensa crise financeira e econômica que enfrenta o Estado de Minas Gerais, gerando um efeito dominó que derruba peça após peça as prefeituras que desabam pela falta de repasses do governo estadual. Belo Horizonte, por exemplo, cobra o repasse de 500 milhões de reais. Divinópolis hoje calcula-se seja da ordem de 105 milhões de reais a falta de repasses do governo estadual. Como, eu pergunto a vocês, divinopolitano, como uma prefeitura consegue cumprir o seu compromisso se não consegue receber o dinheiro, que é obrigação do ente estadual fazer o repasse? A folha de salários, para todos os divinopolitanos ter conhecimento, a folha de salários da educação em Divinópolis é de aproximadamente 7 milhões de reais por mês. O governo do estado deve à prefeitura de Divinópolis 14 milhões de reais. O governo, para evitar que a situação dos professores da prefeitura ficasse mais difícil, o prefeito Galileu ainda utilizou recursos do Caixa Geral e pagou totalmente a folha de junho. Só que agora a prefeitura não tem recursos financeiros e nem orçamentários para pagar os salários dos professores. Porque, volto a repetir, o Fundeb, que é um fundo que recebe os repassos do governo federal e estadual para pagar os salários dos professores, está atrasado em quase 15 milhões de reais. O ano passado, quando Galileu assumiu a prefeitura, foram pagos 55 milhões de reais de dívidas do governo anterior. Vejam vocês como Galileu foi correto. Muito prefeito assume e simplesmente não paga a dívida anterior, porque diz, a dívida não é sua. Mas Galileu demonstrou um alto espírito republicano, porque, a bem da verdade, qualquer dívida é sempre do município, ainda que tenham sido feitas por adversários políticos. Também é bom destacar que as medidas de economia adotadas pelo governo Galileu ano passado geraram 15 milhões de recursos. Apesar de todo esse esforço, chegou-se a hora, o limite, extremos e novas medidas de austeridade terão que ser adotadas pelo governo municipal. Hoje reunimos 11 vereadores da base e falamos com o prefeito, estamos com o senhor, mas queremos austeridade. Queremos austeridade. O governo Galileu não tem outra forma de manter a situação financeira com o mínimo de condições, se não decretar novamente o estado de calamidade financeira do município. Então, hoje de manhã, a base do prefeito, composta por 11 vereadores, nós, juntamente com o prefeito e seus secretários, elaboramos um pacote com medidas de austeridade, deve ser adotado. Primeiro, com corte do aluguel de computadores, com corte dos carros alugados, com corte de número de estagiários, manutenção de veículos somente emergenciais, congelamento de reajuste de valores em contratos de prestadores de serviços pelos próximos 180 dias. Devem também, meus caros divinopolitanos, ser adotadas
medidas de contenção de despesa, mantendo as ações de travamento de pagamento de diárias, gratificações, hora extras, renegociação de valores em contratos de aluguéis. Apesar de já estar deliberado com a base e o prefeito essas ações, essas medidas que acabo de apresentar, elas não são suficientes. Elas não são suficientes. E o prefeito Galileu Machado também vai providenciar um corte de 35 a 40% dos cargos comissionados da prefeitura. Não podemos mais andar na contramão. E por fim, outra medida para contenção de despesas será o corte do pagamento da vigilância ostensiva no hospital público, que lá é vigilância armada, com a substituição por pessoal da Empresa Municipal de Obras Públicas, EMOP. Austeridade! 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 Essa é a palavra que está norteando o trabalho do governo do prefeito Galileu, que tem ao seu lado um corpo técnico muito capacitado e competente. Graças a essa equipe de secretários e servidores que assessoram o prefeito de Divinópolis, apesar da grave crise financeira, está conseguindo passar firme pelo Vale das Sombras. Não é fácil caminhar sobre pedras, vereador Ademir Silva. Não é fácil colocar os pés sobre os espinhos, vereador Josafá. A caminhada tem sido difícil, mas temos esperanças que o novo governo do Estado, e até mesmo as medidas que devem ser adotadas pelo novo presidente da República, colocará com esperança novamente no rumo do desenvolvimento. Como eu disse outro dia, também volto a repetir, sou sim um esperançoso e corrigível, e tenho esperança que 2019 será um ano muito melhor para todos. Eu vou encerrar essa parte agradecendo novamente o apoio que recebi na formação da chapa e também o voto dos vereadores que elegeram a chapa Renova, que me tem na presidência. Será uma presidência para os demais 16 vereadores todos. Agradeço também, viu, o apoio manifestado pelo vereador Cleitinho, que mais uma vez, hoje deputado, demonstrou o seu espírito elevado e sua boa educação. Eu também gostaria de levar ao conhecimento dos nobres vereadores que nós temos muitas coisas a esclarecer para as professoras de Divinópolis. Eu que sempre tive um bom relacionamento, relacionamento harmônico, carinhoso, com a Cida, que sempre foi presidente do Sintende, certo? Sempre a recebi, sempre discutimos com serenidade, sempre tentando abrir o diálogo, eu fui massacrado, eu e minha família, porque eu fiz um churrasco, muito simples, e convidei alguns amigos, não é muitos não, 295 só, foram lá em casa o dia todo, não é muito não, 295, mas foram lá, almoçaram, alguém aqui da cama, almoçou, voltou, isso é um direito que eu tenho, eu sou político, eu não fiz com dinheiro público não, é uma coisa muito simples. Então eu fui massacrado, eu, minha filha, a minha mulher, ela é professora. Ela, desde fevereiro do ano passado, ela recebe, acho que é R$ 2.000, escalonado em 3 vezes pelo governo do Estado. Então, amanhã, felizmente, eu abri um canal, eu mesmo, pessoalmente, eu vou receber aqui às 13 horas, os representantes do Sintende, para a gente esclarecer, abrir o caminho do diálogo com o prefeito Galileu, que eu sempre fiz isso. Eu que vou abrir. Vamos, todo mundo desarmado, coração tranquilo, nós vamos abrir esse diálogo, e se a gente chega numa solução com todos os outros 16 vereadores,
Mas se o prefeito Galileu... Mas, gente, mentir para a população é muito fácil. Muito fácil. Hoje eu estou recebendo... Mais dois minutos, senhor presidente. Hoje eu estou recebendo... Eu já recebi hoje a solidariedade de mais aquelas 100 pessoas que estavam aqui me criticando, me vaiando e me humilhando. Por quê? Porque foi esclarecido. Minha mulher está lá dia e noite nesse aí que eu não sei mexer, que deve chamar, que o Cleitinho gosta. É virtual. Eu gosto da vida real, que olhar na sua cara. Eu sou diferente. Não sei nem passar mensagem, não quero saber. Eu, mas minha mulher sabe. E ela está ligando para cada uma das professoras. Inclusive, eu não sabia, o presidente do Sintede agora, o Rodrigo, meu xará, é amicíssimo dela, ficou com ela agora uma hora. Então nós vamos esclarecer tudo, porque eu não merecia misturar presidência da Câmara para me denegrir, para me humilhar a minha família, como foi feito aqui pelos professores. Eu exijo um pedido de desculpa dos professores. Muito obrigado.
Passo a condução dos trabalhos ao vice-presidente para que eu possa fazer uso da fala.
Cumprimento o nobre Dio Rodrigo Caboja pelo seu pronunciamento e passo a palavra ao vereador inscrito, o vereador Adair Otaviano.
Senhor presidente, peço permissão para pronunciar sentado.
Concedido.
Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, pessoas que nos visitam, cidadãos divinopolitanos, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, quero cumprimentar de uma forma bem especial o tribuno que ora fez o uso da fala nessa tarde de hoje, o jovem Edmar Pimenta, que trouxe à nossa casa o assunto, falar sobre segurança e policiamento. Eu queria dizer ao tribuno, senhor presidente, que nós estamos vivendo situações muito difíceis. Estamos vendo aí o Brasil passar por uma crise, o estado de Minas Gerais não é diferente, e Divinópolis, essa crise parecia que não ia chegar, mas acabou chegando. Nós estamos vendo aí servidores públicos já para iniciar uma greve por salários parcelados, o que nós também não comungamos. Na reunião passada, nós queríamos explicar para os servidores, para os professores, um pouco do porquê está acontecendo isso, mas infelizmente aqueles que ensinam a ser educado não souberam nem um pouquinho a ser educado, porque não soube escutar a cada um dos vereadores. E aqueles escutaram aqueles que eles quiseram escutar. E hoje nós vimos aqui o tribuno, viu usar a tribuna e falar da falta de segurança pública, de falar que lá em Ermida está necessitando de mais segurança. Aí nós escutamos o vereador Negro do Buritis, que também é da minha região, dizer que há mais de 30 dias não vai um carro da polícia na região. É verdade. E ontem eu vinha da casa do meu pai, era mais ou menos 21h40, quando eu estava chegando próximo à danceteria Babilônia, meu telefone tocou. Eu atendi o telefone, coloquei no ouvido e fui parando o carro para encostar. Veio um carro da polícia e ele fez questão de parar no meio da rua, para poder me chamar a atenção. Não chamou a atenção, parou, me olhou e ficou uns 30 segundos parado e arrancou. Mas aqui nós temos que falar a verdade. Quando eles veem que um cidadão é de bem, eles abordam, faz os procedimentos necessários, mas quando é bandido, se você chama para um bandido, leva uma hora de prazo a chegar e liga a sirene a 3 quilômetros de distância para o bandido correr. Tem que ser falado. Aqui, quando você falou que fica vendo aí policiais de óculos escuros, que eles não são modelo, até não acho ruim isso aí não. Porque eu sou motorista de profissão, e quando eu entrava para dentro de um ônibus, eu também gostava de colocar um óculos escuro. Até serve para descansar as vistas, para despistar o lugar que você está olhando, mas que dê segurança para o cidadão. Não é fazer o cidadão de bandido e o bandido de cidadão. Então, que fica aqui gravado nos anais
dessa casa, que muitas das vezes a força bruta é usada contra o cidadão, mas não é usada contra o bandido. Parabéns por você vir aqui usar o espaço da nossa casa com propriedade, sem medo de colocar o dedo na ferida. Por isso que eu estou dando minha opinião também, sem medo de colocar o dedo na ferida. Senhor presidente, quero aqui nessa tarde hoje abordar mais alguns assuntos de interesse da nossa cidade. Quero falar mais uma vez de reclamação dos cidadãos dessa cidade quanto a pagar taxa de iluminação pública sem ter iluminação próximo da sua casa. E aqui nós ficamos muito tristes. Quando eu digo aqui nessa casa que eu jamais votei contra essa cidade, jamais votarei contra o cidadão, e aquele que tiver dúvida do que eu estou falando aqui, pode procurar nos anais dessa casa. Se achar voto que eu votei contra o povo, eu renuncio do meu mandato. Já falei isso várias vezes, vou continuar falando. Todas as vezes que o vereador Adair Otaviano proferiu um voto aqui, foi a favor do cidadão, foi a favor dos servidores. Estarei aqui o tempo que o povo me conceder para trabalhar para eles. Eu sou meramente o empregado dessa cidade. Eu sou meramente o empregado desse povo. Eu quero aqui dizer que nós tínhamos uma lei aqui, Lei Complementar número 007, de 28 de dezembro de 1991, que essa lei falava que a taxa de iluminação pública pagaria ela só quem tivesse a menos de 15 metros de uma iluminação. Tinha que pagar a taxa. Se eu estivesse morando a 15 metros de um poste com iluminação, a menos de 15, eu pagaria a taxa de iluminação. Pois bem, esta casa, através dos senhores vereadores, veio aqui uma lei para modificar a lei 007/91, que foi revogada pela lei EM número 177/2015, mandada nessa casa pelo ex-prefeito Vladimir Azevedo. E a maioria dos vereadores que estavam aqui, e aí eu peço que se o povo tiver dúvida, está nos anais dessa casa. Quem foi que votou para fazer com que a taxa de iluminação pública fosse paga por todos os cidadãos? Mesmo aquele que está lá na escuridão, está pagando taxa de iluminação pública hoje. A lei 007 foi revogada pela lei número 177/2015, que fala, no seu parágrafo 4 da lei 007, falava o seguinte: não haverá cobrança de taxa para os imóveis distante mais de 15 metros lineares da luminária mais próxima. Lei complementar número 15/93. Então, no passado não pagava. Hoje o povo está reclamando da taxa de iluminação pública que estão pagando às custas desta casa. Porque os projetos vêm aqui, e se os vereadores forem conscientes, tiveram o senso crítico de representar o povo, teriam reprovado essa lei. Essa lei foi aprovada aqui. Vereadora Adair Otaviano votou contra. Quem quiser saber quem votou a favor? O projeto está aqui. É anais histórico da Câmara. Todos os nomes que votou contra o povo para poder pagar essa taxa de iluminação está aqui. Quem quiser saber mais, só pegar a lei 177/2015, de 28 de dezembro de 2015, que revogou a lei complementar número 007/91. Só olhar os vereadores. Só olhar os vereadores que fez isso. Porque hoje o povo vem aqui reclamar, mas votam naquele pessoal que votaram contra eles. Vem cá ver a lei. Vamos votar de acordo com a consciência, mas com a consciência daqueles que estão aqui para defender os cidadãos dessa cidade. Na próxima reunião, falarei mais um pouco, se tiver alguém ainda duvidoso. Quero também, senhor presidente, quase no meu fim de tempo, falar aqui, eu recebi um abaixo-assinado com quase 200 assinaturas lá do bairro Interlagos. Qual o assunto? Prefeitura Municipal foi lá na Avenida Jesus J. Esquina, com a Avenida do Trabalho, João Dias, e fez uns canteiros na esquina da rua, fechando garagens de moradores, de cidadãos. E o pior, esse abaixo-assinado aqui, são porque pessoas idosas, pessoas mais velhas, pegavam o ônibus das linhas J.A. Gonçalves e São Luís, que vinha sentido centro, lá do bairro Paraíso, passavam pela Avenida do Trabalho, Rua João Dias, Antônio Fonseca Filho, CSU Centro. Depois dessas mudanças com esse canteiro, colocou um quarteirão entre a Bocés e a GSJ da Avenida Rua João Dias, mão única. Não desce nada. Fecharam as ruas com os canteiros e os moradores colheram as assinaturas tudo com RG e CPF, para não falar que o abaixo-assinado é fraude. E foi colhido num lugar sagrado, foi colhido na igreja São Vicente de Paula. Os moradores pedindo para o prefeito e a secretaria CETRANS, através do secretário Valdo, tenha consciência e que vai lá e desmanche o canteiro e deixa a rua livre. Rua é para andar carro, rua é para os carros passar, para os ônibus passar, porque tirou a linha de ônibus São Luís e J.A. Gonçalves, que ajudava a carregar as pessoas que passou para a terceira idade. Aquelas pessoas que não têm disponibilidade de andar mais 2-3 quarteirão de distância. Porque agora o ônibus desce. Mais 2 minutos, senhor presidente. Agora o ônibus desce na Avenida Dolores Aguiar Rabelo. Ele não mais desce na Avenida do Trabalho, nem na Rua João Dias e nem na Antônio Fonseca Filho. O que eu acho uma vergonha. Poder público é para trabalhar para o povo. Poder público é para trabalhar para eles próprios. Não é para fazer aquilo que dá na telha. Poder público é para atender os anseios da sociedade. E o vereador Adair Otaviano está aqui também para trabalhar os anseios do cidadão. Às vezes, em algum momento, por ser um cara verdadeiro de caráter, é mal compreendido. Porque o homem no Brasil, ele tem que ser vagabundo, sem vergonha. Se for de caráter, parece que o povo não gosta. O povo não gosta de escutar a verdade. A verdade dói, mas é a verdade. Eu prefiro aqui falar a verdade e machucar alguém do que vir aqui mentir para alguém para ficar de bem com esse, com aquele. Isso eu jamais vou fazer, vereador vice-presidente. E para encerrar, quero aqui dizer que, no mesmo rastro dos novos vereadores, dizer que as estradas rurais estão uma buraqueira só. A cidade parecendo um queijo suíço, que o prefeito tem que dar um jeito. Lá na Rua Montreal, com Zé Teodoro, no Padre Eustáquio, uma empresa, ou a Copasa ou uma empreiteira, cortou mais ou menos uns 200 metros, 1,20 m de largura, e está lá um buraco. E os construtores que têm construído e dado emprego para a nossa cidade, está lá tentando vender um apartamento que construiu, e aquele belo do buraco aberto ali, de 200 metros de comprimento por 1,20, 1,50 de largura. Tem mais de 30 dias. E eu tentei falar com o diretor de obras e ele não me atende. Porque aquilo precisa ser tapado. Nós temos uma lei aqui que dá um prazo limite para tapar e tem mais de 30 dias que aqueles buracos estão abertos ali, trazendo prejuízo aos construtores e aos cidadãos da nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente. Tenho sessão da palavra nesta tarde de hoje.
Cumprimento o nobre Adil pelo seu pronunciamento. Retorno os trabalhos da mesa ao presidente da casa, vereador Adair Otaviano.
Senhor presidente Adair, pela ordem.
Com a palavra, vereador Roger Berga. Também, senhor Adair. É, projeto de resolução 003-2018, que está apto para votação desde o dia 15 de agosto. Gostaria que o senhor analisasse com carinho, que a gente precisava de colocar esse projeto para votação ainda este ano. Está apto já há quase 2 meses. Muito obrigado, senhor presidente. 003/2018, projeto de resolução.
Não havendo mais vereadores a pronunciarem nessa tarde de hoje, passo a segunda parte dos trabalhos. Solicito da secretária que faça a leitura do primeiro projeto na pauta da ordem do dia.
Novamente, boa tarde a todos. Projeto de substitutivo 1 ao projeto de lei ordinária número CM 105, de 4 de outubro de 2018. altera o artigo 2º da Lei 3.917, de 28 de dezembro de 1995, que dispõe sobre isenção quanto às despesas com os funerais de doadores de órgãos corporais para fins de transplante médico e da outras providências. Autor, vereador Zé Luiz da Farmácia. Quórum para votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Coloco em discussão projeto de substitutivo 1 ao projeto de lei ordinária, número CM105/2018, que altera o artigo 2º da Lei 3.917, de 28 de dezembro de 1995, que dispõe sobre a isenção quanto às despesas com os funerais de doadores de órgãos corporais para os fins de transplantes médico e da outras providências. Autoria, vereador José Luiz. Em discussão.
Com a palavra, presidente.
Com a palavra, vereador autor.
Senhor presidente, colegas vereadores, esse projeto, né, entrou em pauta semana passada, houve algumas observações, então trouxemos aqui, né, a justificativa ao substitutivo 1. A respeito, né, do projeto lei CM 105/2018, o substitutivo 1, temos a esclarecer o seguinte. No mês de agosto do corrente ano, apresentamos o projeto de lei número CM 105/2018, que recebeu por parte da procuradora doutora Paula uma notificação a respeito de óbice de natureza jurídica quanto à justificativa do projeto, quando foi solicitado que a referida justificativa fosse refeita contendo um texto mais argumentativo, sendo enriquecida com mais informações. Exatamente em virtude disso é que apresentamos o substitutivo 1 ao projeto, ou seja, procuramos atender às exigências da notificação da procuradora. E conseguimos com êxito, tanto que os pareceres ao substitutivo 1 foram todos favoráveis. O procurador designado, Dr. Bruno Cunha Gontijo, em virtude das alterações, considerou que todas as dúvidas foram sanadas e orientou a Comissão de Justiça a emitir parecer pela legalidade e constitucionalidade da matéria, e a Comissão de Administração emitiu parecer pela aprovação da matéria, tendo como relatores o vereador Roger Viegas e Eduardo Freitas Júnior, respectivamente. O importante a ser considerado e entendido pelos vereadores é que, na verdade, estamos apenas alterando os critérios contidos na lei anterior. A isenção quanto às despesas do funeral para doadores de órgãos já existe em Divinópolis desde o ano de 1995, benefício garantido pela Lei 3.917. O que estamos alterando são apenas as exigências contidas no artigo 2º da lei, relacionadas à apresentação de alguns documentos, conforme pode ser observado no texto do substitutivo. Assim, não estamos de modo algum invadindo iniciativa privada do chefe do executivo. O benefício já existe, estamos apenas facilitando a comprovação da condição da família para conseguir a isenção. O substitutivo 1 ao projeto de lei número CM 105/2018 está pronto dentro da legalidade, constitucionalidade e reúne todas as condições para ser aprovado pela Câmara e sancionado pelo senhor prefeito, conforme as explicações aqui apresentadas. Então, é a nossa justificativa perante ao projeto que
que estamos, né, colocando aqui para apreciação dos nobres colegas vereadores, se concordarem com a nossa ideia, ver que isso é fundamental para a população de Divinópolis, estamos contando com a aprovação dos nobres colegas.
Continua a discussão.
Com a palavra.
Com a palavra, vereadora Janete.
Vereador Zé Luiz da Farmácia, eu já tinha te falado antes, te dar os parabéns por esse projeto, porque ele está corrigindo, para você que está em casa, para poder entender, aquela pessoa que doa órgão, ela tem direito à gratuidade na hora do seu funeral, não pagar a urna, esse tipo de coisa. Para isso, ela precisa comprovar que o transplante foi feito. Só que a forma como era antigamente, antes do Zé fazer que essa emenda na lei, ficava em dúvida, porque pedia-se um documento que não existia. E ele colocou documentos que são possíveis de ser comprovado, corrigindo e fazendo com que as pessoas que doam esses órgãos tenham esse direito. Então, parabéns mais uma vez pela sua sensibilidade e nosso voto é favorável.
Palavra, gente. Continua a discussão. Com a palavra, vereador Eduardo Pinto Júnior.
Senhor presidente, colegas vereadores, Zé Luiz da Farmácia, sempre atento, preocupado aí com as questões da nossa cidade. Eu posso falar com muita propriedade que há mais ou menos 45 dias eu perdi uma prima e nós fizemos, a família decidiu por doar as córneas. E, Zé Luiz, seu projeto me chama a atenção e ao mesmo tempo me deixa preocupado. Porque, infelizmente, as pessoas que estão ali no hospital naquele momento para fazer a retirada das córneas e entregar o corpo para a família, elas não estão 100% preparadas para isso. São feitas através de estagiários. E o que era para ser 8 horas da noite, virou 11 e meia da noite. Família aguardando o corpo, um desespero total. E eu fui pessoalmente até o serviço do luto para ver o que estava acontecendo. E ali foi que eu vi a dificuldade que se é preparar um corpo quando se faz uma doação de córnea. Infelizmente, o olho não cessa a quantidade de sangue. Por quê? Porque se coloca simplesmente uma bolinha de isopor no olho e ali faz a vedação. Conforme o jeito que tirou a córnea, machuca. Esse documento que passa a ser exigido a partir de hoje, lá no luto, ele dificulta um pouco a vida da família, que já tem um receio em fazer a doação de órgãos. Eu não comentei isso aqui no plenário, na época quando aconteceu, deixei para comentar no momento oportuno, que foi até um pedido de um funcionário do luto para fazer um projeto nesse estilo. Eu falei, não, eu não concordo. Nós vamos colocar mais uma dificuldade para a família que quer fazer a doação. O MG Transplante, que foi o que levou o órgão, ele demorou 15 dias para emitir esse documento. Para a família pegar esse documento, encaminhar no luto, e aí ter a isenção da urna de R$700. O hospital aqui não pode emitir esse documento de acordo com a lei. São três quesitos. A lei é três quesitos. Ele obriga os três, não é isso, é? São os três, não é um só não. Pelo hospital já é válido hoje. Só que aqui cria um pouco de dificuldade. O que está se colocando através da MG Transplante, que é um documento que vem depois de 15 dias, ele dificulta um pouco mais essa questão. Quero dizer que acho que tem que ser feito através da lei do Zé Luiz, né, que a Janete está ali corrigindo, falando que não, que é só um documento do hospital, e é o Zé que, né, fez com muito carinho, e entendo também que seja somente isso. Se for uma forma de burocratizar, eu vou votar contra. Se for uma forma de facilitar a vida das pessoas que estão doando, eu vou votar favorável. Vivenciei, passei por isso e vi a dificuldade que é. As pessoas que hoje utilizam, e às vezes no bom grado de querer fazer uma doação de córnea, ela encontra dificuldade na hora de enterrar o ente querido. Então eu quero que isso seja observado. Se for colocado mais uma norma
igual o Juvenal me pediu lá no luto, eu vou votar contrário. Porque só de você fazer a doação, já é feito de bom grado. A família já resolveu fazer a doação. Então não justifico colocar mais um documento a ser apresentado. Mas como o Zé Luiz e a Janete estão aqui ansiosos para comentar o projeto, eu vou aguardar. Obrigado.
Palavra, presidente.
Continua em discussão com a palavra o vereador Marcos Vinícius.
Senhor presidente, senhores vereadores, população de Divinópolis. Muito sensata a colocação do nobre, combativo e criterioso vereador Eduardo Prince Júnior, que faz um relato propositivo a favor da vida, que é exatamente o objetivo desse projeto em discussão, apresentado pelo brilhante vereador Zé Luiz da Farmácia. Mas o que acontece é que a intenção do vereador, através do seu projeto, é exatamente trazer uma desburocratização. Da forma que acontece atualmente, haveria necessidade de uma certidão por parte do órgão responsável pelo transplante, o que é bastante burocrático. O vereador Eduardo acabou de dizer agora há pouco que no caso que ele se referiu, isso demorou alguns dias, e isto é um desincentivo às pessoas que precisam e têm que ser motivadas para fazer a doação de órgãos. No caso do projeto do vereador Zé Luiz, ele está dando esta autorização aos hospitais. O São João de Deus, por exemplo, tem condição em Divinópolis de emitir essa certificação ou essa certidão que daria direito, então, para que a pessoa pudesse se valer dessas benesses, desta gratuidade do Serviço Municipal do Luto. Então, Eduardo, a sua colocação, de fato, ela é pertinente, mas com relação ao projeto apresentado, o vereador Zé Luiz está exatamente tratando dessa questão, tirando essa necessidade obrigatória que havia e que ainda há atualmente, trazendo para os hospitais, no caso São João de Deus, acho que o Santa Lúcia também poderia fazer assim, de, com essa manifestação documental, suprir a exigência legal. Portanto, eu quero, uma vez mais, parabenizar o vereador Zé Luiz e pode contar com o nosso voto favorável, que esse projeto é a favor da vida.
Continua a discussão.
Palavra.
Com a palavra, vereador Eduardo.
Vou persistir, porque eu vou pedir o vereador Marcos Vinícius e a Janete para fazer a leitura junto. Artigo 2º. A concessão de que se trata a presente lei ficará condicionada ao parente ou responsável pelo doador apresentar o seguinte documento à Secretaria Municipal de Luto. 1. Ofício do hospital comprovando a retirada do órgão do doador. 2. Cópia da certidão de óbito. 3. Ofício da instituição ou hospital habilitado que recebeu o órgão doador. No caso, MG Transplante. Não. Vocês vão me desculpar. Aí vocês têm que aprofundar no assunto para a gente discutir junto. Certo? Esse não tem. Eu vivenciei isso. É o MG Transplante, é o responsável pelos transplantes municipais de Divinópolis. São João de Deus não tem essa autonomia. Ele pode dar o ofício falando que fez a retirada, mas ele não é o hospital que está recebendo. O hospital que recebe não é ele, gente. É a explicação que eu estou querendo fazer para vocês. É, e o comprovante de endereço que o doador reside no município de Divinópolis. Corretíssimo. A minha única dúvida está no inciso 3º, que é o hospital habilitado a receber o órgão do doador.
Continua a discussão. Com a palavra, vereadora Janete.
É, senhor presidente, como eu não tenho capacidade técnica para fazer essa discussão, se o hospital é ou não é habilitado para poder estar recebendo, então eu não posso fazer uma defesa, uma vez que eu não estou nessa seara, então eu não posso fazer. O meu entendimento era que o Hospital São João de Deus poderia emitir esse documento. Se o vereador Eduardo Prince Júnior está garantindo que não pode, eu acho que o ideal é a gente realmente rever para poder fazer a certa, ou se algum vereador souber explicar o que pode e o que não pode ser feito. Eu realmente não tenho condição.
Palavra, senhor presidente.
Continua a discussão. Com a palavra, vereador Marcos Vinícius.
Essa discussão é muito rica, né? Então, quero cumprimentar ao vereador Eduardo Prince Júnior pela forma sensata de colocar. O que eu tenho de informação, e eu sou leigo, do meu lado tem um técnico, que é um profissional, que é um médico, formação acadêmica, militante.
doutor Delano, ele vai poder trazer para a gente essa tranquilização. Caso contrário, se persistir essa questão colocada de forma pontual pelo vereador Eduardo Brito Júnior, eu vou pedir, Zé Luiz, vistas de 7 dias. Agora, se porventura o doutor Delano confirmar a informação que eu recebi de que em Divinópolis 2 hospitais estariam habilitados a proceder com essa certificação, seria o São João de Deus e, me parece, o Hospital Santa Mônica. Se persistir esta informação, o projeto até poderia ser votado ainda hoje. Agora, caso contrário, o doutor Delano é quem vai ter essa condição técnica e acadêmica de nos ensinar e de nos mostrar se isso de fato acontece. Se não for assim, eu conto com Vossa Excelência, vista de 7 dias, se porventura, doutor Delano, trazer para a gente a informação. Muito obrigado.
Continua em discussão. Palavra.
Com a palavra, vereador doutor Delano.
O Eduardo está coberto de razão. O hospital e nem a família tem poder sobre o órgão, não. Quando uma pessoa morre, seja no Senhor de Deus ou qualquer lugar, ela pode ser transferida. Vamos dizer que ela morreu num local que não tem condição, Hospital São Judas Tadeu. A família está no São Judas Tadeu, pode transferir o paciente lá para o Hospital São João de Deus, para o bloco cirúrgico, para o Hospital São João de Deus. É chamada a equipe do MG Transplante, que sai de avião numa maior dificuldade e às vezes não só de Minas Gerais. Esse órgão é tirado pelo MG Transplante, mas o órgão não é disponibilizado pela pessoa que a família quer. Isso não acontece. Ele vai para a fila de órgãos que é feita aí no computador. Então tem uma fila de órgãos lá. Esse órgão, então, lá no Hospital São João de Deus, no Santa Mônica, que tem propriedade de fazer essa retirada, o MG Transplante vem e aí tem toda a dificuldade amparada pelo vereador Eduardo, que aquilo ali é a incapacidade técnica nossa, não só o MG faz a parte dele, brilhantemente, mas o MG Transplante, ele faz o que o nome está falando, transplante. Ele só pega o órgão e deixa o corpo. E depois que ele deixou o corpo, quem tem capacidade de fazer o embalsamento, aquilo tudo, é a nossa secretaria. E ali nós não temos treinamento para isso, porque o corpo, às vezes, as pessoas demoram a doar, é por isso que gasta um dia inteiro, um dia para ser liberado. As pessoas ficam naquela desistência. Então, Zé, eu não participei do seu projeto, né? E a gente ocorre isso todo dia no hospital, todo dia. Só não tem mais doação, por isso que o MG vem aqui, tem uma dificuldade imensa. Primeiro, de aposar a aeronave. Segundo, de deslocamento. E aí, se a gente fizer uma lei dessa, só para ter uma lei, ela não vai persistir. Porque o que nós temos que fazer, a sua intenção é, eu tenho certeza, é fazer o aumento de transplante na cidade de Divinópolis, favorecendo o caixão, atestado de óbito rápido, enterro rápido, para a família se beneficiar daquele sofrimento menor possível e beneficiar o outro. É isso que você quer, eu tenho certeza. Mas aqui no município não acontece, o MG Transplante não tem essa capacidade. Então aqui o projeto não fala isso. Eu vou estar a seu favor o tempo inteiro. Mas há necessidade do Hospital São João de Deus e do Hospital Santa Mônica. Por quê? Porque não vai mudar esses dois hospitais, não. São os dois únicos que têm capacidade técnica de bloco cirúrgico imediato, porque tem salas disponíveis para qualquer hora. Então você procurar tanto o Hospital São João de Deus quanto o Hospital Santa Mônica, que é muito pontual, que aí depois deles, os outros que vierem a se adequar, vão ter que se adequar à realidade dos dois. Aí é bem tranquilo. Mas até lá você vai sentir uma necessidade muito grande e a dificuldade do MG Transplante está captando órgão. Coisa mais engraçada, eles fazem, né, a campanha na televisão, é disponível o órgão e eles demoram horas para vir fazer essa retirada. E o pior, né, que quando faz essa retirada, com toda a dificuldade, entrega o corpo. E esse corpo, então, é entregado para o serviço do luto municipal. E aí vem um problema que ele falou ali. Retirada, nem vou falar de coração, não. Porque, para vocês terem ideia, para doação de coração, pega uma motosserra, que é motosserra de verdade, uma motosserra ávida aqui, ó, faz igual realmente um animal, né? Nossa, devia ser racional, faz assim, ó. Depois vem com um grampeador, faz ó, tutu. Acabou. E o olho é pior. O Eduardo falou tudo. Eles vêm, retira por dentro aqui, ó, abre o olho, tira a bola, pega uma bolinha de isopor e coloca lá dentro somente. E aquilo ali, na hora do enterro, começa a vazar uma lágrima. E essa lágrima é vermelha. E aí vem aquela coisa, a família vendo o ente querido dela lacrimejar. E essa lágrima nada mais é, que você sabe também muito bem quanto eu, que é o soro da célula que já morreu e ela está sendo esmagada pela morte celular. E aí vai, e chora, às vezes, 12 horas. Até tem um nome científico, chama choro do cadáver. Esse é um termo científico usado na medicina legal. E esse choro acontece mais de 12 horas. Então, esse projeto bonito que é seu, é para desburocratizar, mas nós não acontece. Então, eu queria que você procurasse, né, se você quiser minha orientação, já participei de alguns, né, quando eu era residente do Hospital Sonho de Deus, e eu estou disponível para fazer, mas não é a realidade. Tá? Obrigado.
Continua em discussão. Fica concedido ao vereador Marcos Vinícius pedido de 7 dias de vista ao projeto número CM105/2018. Solicito à secretária que faça a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária número CM116, de 18 de outubro de 2018. Altera a emenda do artigo 1º da Lei 2.394, de 17 de outubro de 1988, que dispõe sobre a utilidade pública do Conselho Comunitário Rural das Comunidades Rurais de Lava Pés, Boa Vista e Posse e da outras providências. Autor, vereador Raimundo Nonato. Quórum para votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Coloco em discussão projeto de lei ordinária número 100 CM 116/2018. Que altera a emenda e o artigo 1º da Lei 2.394, de 17 de outubro de 1988, que dispõe sobre a utilidade pública do Conselho Comunitário Rural das Comunidades Rurais de Lava Pés, Boa Vista e Posse e da outras providências. Autoria, vereador Raimundo Nonato. Em discussão.
Palavra, presidente.
Com a palavra, o vereador autor.
Senhor presidente, esse projeto é um projeto simples, o qual a comunidade pede, através deste projeto de lei 116, que fica declarada a utilidade do Conselho Comunitário Rural das comunidades, como já foi mencionado, Lava Pés, Boa Vista, Posse e Rua Grande, com sede no município dessa cidade. Simplesmente é um projeto para adequação daquelas comunidades que muito têm trabalhado e com certeza com a utilidade pública, vocês vão poder trabalhar com muito mais liberdade. Eu peço aos nobres pares que possam votar favorável para que essa comunidade possa trabalhar com muito afinco e responsabilidade. Senhor presidente, é as palavras.
Continua a discussão. Em votação. Fica aprovado por 16 votos favoráveis. Projeto de lei ordinária número CM116/2018. Solicito à secretária que faça leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária número CM118, de 24 de outubro de 2018. Denomina Praça Isa Custódio de Souza, Praça 3, localizada no bairro residencial Boa Vista, neste município. Autor, vereador Rodrigo Caboja. Quórum para votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Coloco em discussão.
Projeto de Lei Ordinária número CM 118/2018. Denomina Praça Isa Custódio de Souza, Praça 3, localizada no bairro residencial Boa Vista, neste município. Autoria, vereador Rodrigo Caboja. Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Negro do Buritis.
Senhor presidente, eu peço sobrestamento de 30 dias.
Com a quiescência do vereador Rodrigo Caboja, fica concedido ao vereador Negro do Buritis sobrestamento de 30, de até 30 dias do projeto de lei ordinária número CM 118/2018. Solicito à secretária que faça leitura do próximo projeto.
Senhor presidente, temos uma inclusão na ordem do dia. Divinópolis, 13 de novembro de 2018. Inclusão na ordem do dia do projeto de lei número CM 101, que altera em sua totalidade o artigo 17 da lei 5.038 de 16 de maio de 2001, que dispõe sobre o controle, proteção e esterilização de animais domésticos, sua posse responsável e o controle de zoonoses. Contém ainda outras disposições regulamentadas pelo decreto 4.477 de 5 de abril de 2002. Segue para aprovação, para inclusão desse projeto na ordem do dia. 11 assinaturas.
Coloco em discussão pedido de inclusão na ordem do dia do projeto de lei número CM 101/2018. Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Cleitinho.
Coloquei esse projeto aqui, explicar para os vereadores a transparência, porque acredito que aqui um mês eu não estarei mais aqui, né? Não vai ter reunião mais, e tem alguns projetos meus que estão ainda parados ainda para colocar em votação. Então eu pedi para colocar esse projeto, é da causa animal. Aqui já tem eu como o Renato também, que é representante da causa animal, tem o Ademir que agora comprometeu também. Isso aí foi uma demanda que veio das ONGs, que pediram para colocar esse projeto, né? Até faço um prometimento também, Renato, que as próximas emendas, tiver como deputado estadual nessa área, eu queria que você participasse comigo, para a gente estar direcionando para a causa animal. E o mais importante, gente, mas tem muita coisa para preocupar aqui na cidade nova. A gente preocupa com todas, né? É a causa animal também, é a saúde pública, e a gente precisa também preocupar. E esse projeto, a gente faz projeto aqui, infelizmente, projeto de lei municipal, a gente não tem tanto impacto como tem um projeto da lei federal. Mas a gente tem sempre a fazer o melhor aqui. E o que acontece? A gente faz projeto em cima da demanda. Esse projeto é bem simples. Eu tenho um animal lá em casa, lá que eu adotei ele. O que acontece? Tem muita gente hoje que, sai da casa, ela sai da casa e abandona os cachorros dentro da casa e deixa o cachorro abandonado lá. Esse animal que eu adotei foi assim, lá no Jardim Nobre. O pessoal mudou, deixou o animal lá abandonado. Aí o pessoal, os voluntários, começaram a ligar para todo mundo. Quem pode adotar, quem pode adotar. Aí eu peguei e adotei ele. Então, em cima disso, a gente veio fazer esse projeto para quê? Para multar essas pessoas que saem de casa e abandonam o animal dentro da casa, né? O mais certo mesmo, só multar não seria o ideal. Para mim, se pudesse mesmo uma lei federal, era prender um cara desse, que faz uma coisa dessa. Né? Pelo menos matar ele de vergonha. Pelo menos de vergonha na cara. Porque sai da casa dele, leva o animal, né? entra dentro da casa com o animal. Depois ele sai e deixa o animal abandonado. Né? Então fica tudo errado. Então esse projeto aqui é para multar e chamar a atenção de você, que tem esse vizinho que fez isso, denuncie. Que agora vai ter um projeto aqui para fiscalizar ele e multar ele. Então conto com o apoio dos novos vereadores. Muito obrigado.
Continua em discussão. Em votação. Fica aprovado por 15 votos favoráveis o pedido de inclusão na ordem do dia do projeto de lei número CM 101/18. Solicito à secretária que faça leitura do projeto.
Projeto de lei ordinária número CM 101, de 9 de agosto de 2018. Altera em sua totalidade o artigo 17 da lei 5.038, de 16 de maio de 2001. Regulamentada pelo decreto de número 4.477, de 5 de abril de 2002. Autor, vereador Cleitinho Azevedo. Quórum para votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Coloco em discussão projeto de lei ordinária número CM101/2018, que altera em sua totalidade o artigo 17 da Lei 5.038, de 16 de maio de 2001, regulamentada pelo decreto número 4.477, de 5 de abril de 2002. Autoria, vereador Cleitinho. Em discussão,
palavra.
Com a palavra, o vereador Eduardo Frente Júnior.
Senhor presidente, vereador Cleitinho, quero primeiramente parabenizar pelo projeto de lei. Até tinha comentado com a Janete ali a respeito do projeto, e depois eu fui me recordar do projeto de Vossa Excelência assim que eu peguei ele aí do seu lado. Quero te dizer que a sua preocupação ela é muito grande e válida. As ONGs, se te pediram, tem um reconhecimento disso no futuro. O artigo 17, que fala que é vedado aos proprietários aplicar qualquer tipo de maus-trato aos animais, promover ou realizar, estimular lutas de animais de qualquer espécie. Inclusive existe aqui, nos cantos dessa cidade aqui, um estilo de rinhas de galo, né? Existe aqui na cidade esse tipo de rinha de galo. E o seu projeto não atende somente à classe dos cachorros, que você citou muito bem, mas também todo tipo de animal. Manter o animal em confinamento, acorrentado ou em alojamento inadequado. Isso acontece até com os cavalos aqui, né, Ademir? Fora os que estão soltos pela cidade. E além também, no inciso segundo, dizer da liberdade de locomoção dos animais que estão aprisionados permanentemente. Então, quero te parabenizar pelo projeto de lei e dizer que Divinópolis tem muito a ganhar com esse projeto e acho que deve fazer cópia e entregar para todas as ONGs, em especial fazer um trabalho de conscientização para todo mundo que é apaixonado com os animais. Obrigado.
Continua a discussão.
Palavra, gente.
Com a palavra, vereador Renato Ferreira.
Queria parabenizar o Cleitinho, que hoje vai ter umas condições melhor de até estar ajudando essas ONGs, está representando a nível estadual. Assim, essa preocupação aí não é só dela, é das ONGs, você sabe da preocupação que ela tem. E deixar claro que nós temos um projeto aqui para ser votado, o EM78, que é uma suplementação de R$120 mil, que é para castração de animais, que nós deveremos estar votando semana que vem, só para deixar a população ciente aí, que nós precisamos votar esse projeto também semana que vem, até para dar continuidade a esse projeto do Castro Móvel. Muito obrigado, presidente.
Com a palavra.
Continua a discussão, com a palavra a vereadora Janete.
Eu queria dar os parabéns para o meu vereador Cleitinho, e só ratificando aqui o que o vereador Renato falou, a Janete, inclusive, na última vez que nós tivemos reunião no Fórum Lei e Cidadania, a preocupação dela, eu não vi o projeto ainda, ele está nas comissões, e a dificuldade é porque, inclusive, não tem como colocar o castramóvel para funcionar, porque não tem o valor, o recurso, e ele precisa ser suplementado para poder estar colocando esse castramóvel e para poder estar fazendo, inclusive, na Crevisa mesmo. Caso contrário, não tem como fazer essas castrações. Então, as comissões, é pertinente puder estar olhando realmente, se tiver alguma dificuldade, para poder estar liberando, para a gente estar colocando, em vez de ser colocar na ordem do dia e não em regime de urgência na próxima semana.
Continua a discussão. Em votação. Fica aprovado por 15 votos favoráveis o projeto de lei ordinária número CM101/2018. Solicito à secretária que faça leitura do próximo projeto.
Senhor presidente, não há mais projetos na ordem do dia.
Questão de ordem.
Não havendo mais projetos na pauta da ordem do dia,
Passo a terceira parte dos trabalhos. Questão de ordem, o vereador Eduardo Prince Júnior.
Senhor presidente, eu gostaria de pedir aqui ao líder do governo, Rodrigo Caboge, também às comissões de administração e justiça, e ao Edson Souza, que está aqui presente. Tem um projeto tramitando aqui na casa, que é o 083, que nós recebemos aqui há uns 15 dias atrás, alguns empresários do ramo de construção civil. E o 083 se trata de algumas adequações que já foram feitas no Código de Obras do município. Então eu gostaria de pedir para que as comissões pudessem preparar aí o relatório, a gente possa ir, presidente, está votando na terça-feira. Porque se a gente conseguir votar na terça, a audiência pública do Edson na quarta pode ser, além dela tá praticamente extinta, porque ela se trata destes pontos, ou nós podemos trazer para uma reunião de consenso com os empreendedores e mostrar para eles, olha, fizemos o trabalho, mostramos os pontos negativos, fizemos aí as adequações dentro do Código de Obras do município, e aí não tem necessidade de mais uma audiência pública na quarta à noite. Então eu gostaria de pedir aí aos responsáveis, né, às comissões e ao líder do governo, que providencie o 083 para terça-feira. Obrigado.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem. Questão de ordem, vereador Cleitinho.
Queria encaminhar também para Vossa Excelência, líder do governo, que hoje veio aqui os representantes da Arbore, que trabalham na Arbore, funcionários da Arbore, e estão parcelando os salários deles. Parcelaram agora, no caso a prefeitura não está pagando, porque eles precisam, no caso, de receber da prefeitura para pagar. E a Arbore está recebendo de outras prefeituras para pagar os aqui. Então eles entraram no consenso, dia 20, se não pagar tudo, no dia 21 vai fazer uma assembleia para entrar de greve. Então é mais uma greve pode futuro que pode estar vindo para a Capa de Minópolis. O sindicato está em reunião, não é isso, Eduardo? Então, leve isso para o executivo lá. Muito obrigado.
Questão de ordem, senhor presidente. Continua. Questão de ordem, vereador Caboge.
O senhor presidente, eu gostaria que o honrado presidente Adair, que nos representa à frente da instituição, que fizesse uma carta endereçada aos professores, que a Câmara apoia incondicionalmente os professores. Um movimento apartidário, sem vaidades, sem egos, porque eu acho que todo mundo aqui apoia a coisa. Eu acho que é uma coisa bonita que nós vamos fazer aqui, dos 17 vereadores. Um documento assinado sem cunho político, certo? Eu acho que vai ser uma manifestação bacana da Câmara Municipal. Muito obrigado, senhor presidente.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, eu quero fazer curto com o meu governador de mar, porque quando Vossa Excelência ficou de mar ali, está ali na porta, um ato falho, cansado. Eu estava até correndo na rua para chegar aqui. Os outros acham que era um super-homem, que eu ia tirar o tênis, estava correndo para chegar aqui. Senhor presidente, queria fazer curo também ao vereador Caboge, porque é interessante, se Vossa Excelência manda, só não está falando o nome dos 17 vereadores. Né? Só chegar e fazer isso, porque nós estamos vivendo um momento delicado, um momento muito delicado da vida municipal. E vai ser mais difícil ainda. Mas, senhor presidente, eu pedi questão de ordem. Eu sempre tive, na minha linguagem, respeito à urbanidade para as pessoas. Fui chamado aqui já de ladrão, de louco, de doido. Fui perseguido. Muitas pessoas, às vezes, até minha mulher. E eu sempre fiquei na minha. Mas nunca fugi da luta. Eu tenho um couro grosso. Geralmente o ser humano tem uma pele de 3 centímetros. Até teve uns 15. Pode bater que eu aguento. Eu nunca tratei ninguém mal aqui. O vereador Renato me chamou de mentiroso aqui hoje. O vereador Renato me chamou de mentiroso. E eu até vou levar isso para frente, porque se trata do vereador Renato. Vereador que eu prezo, que eu respeito. Mas o que eu falei aqui, senhor presidente, eu falei foi de uma ata parcial. Ata! Ata parcial que não foi assinada por mim e por Demir. Eu já fiz uma crítica política. Quando eu assinei uma ata, nós assinamos confiança. Essa ata que foi rato. Ninguém leu a ata. Por confiança no relator. Ata! E está lá que eu vou assinar. Agora, é um direito meu. O vereador inviolava por sua palavra, opinião e voto. Eu vou votar contra esse relatório da CPI. Agora, se está armando para mim casinha de caboclo que tentar, pode vir. Eu tenho couro grosso. Mas eu quero falar uma coisa, senhor presidente. Eu acho que a gente trata as pessoas de acordo com a educação que a gente tem. Eu nunca usei essa palavra aqui para dirigir os vereadores. Sei que eu não tenho a educação do nonato. Mas também eu sei o meu lugar e a dignidade que eu tenho. Não sou mentiroso e eu assinei, foi uma ata. Se estão armando casinha de caboclo, pode armar. Pode armar. Que eu assinei foi uma ata e não um relatório conclusivo do CPI.
Palavra, presidente.
Questão de ordem, vereador Renato Ferreira.
Eu não citei ninguém de mentiroso, eu simplesmente falei que nós participamos de uma reunião no dia 13 de agosto de 2018, onde todos os membros estavam participando, vereador Ademir, vereador Raimundo Nonato, Josafá, Renato, vereador Edson e o nosso procurador Bruno, qual nós decidimos, devido à circunstância que a CPI estava tomando, de fazer um relatório preliminar. Relatório preliminar, todos votaram favorável e esse relatório foi lido. Inclusive, está aqui, ó, nesse dia aqui, ó, foi deliberado algumas ações, nesse dia 13/8/2018, onde todos os vereadores estavam presentes. Muito obrigado.
Não, é que é isso.
Não havendo mais assuntos a tratarem nessa sessão, quero agradecer a presença dos senhores vereadores, imprensa, pessoas que nos visitam, cidadãos divinopolitanos, em nome de Deus, encerro mais uma sessão. Uma boa tarde a todos.